Jurandir aí, pai de gato.
Caralho, aí não, mano. Jurandir, toda semana uma novidade. Qual o nome do safado? Ou safada?
O nome do safado é Geralt.
Caralho, homenagem.
Mas ele tem um olhinho amarelo também? Tem,
ele tem um olhinho que ele camufla. Ele vai lá mudando de cor.
É um camaleão, então, pô.
Entendi.
Pois é, eu, na verdade, adotei esse gato, né? Ele tava na chuva, abandonado no meio fio, espirrando sozinho no meio da rua, mano.
Caralho.
Pobrezinho, mano.
Pequeno bebê ou já é um gato bonito, grande?
Não, acho que ele tem quase um ano. Quase um ano. Ele não é 100% formado, mas ele não é bebê. Não é bebê, não. Cara, é foda porque existe um histórico de que gato não é carinhoso, né? As pessoas comentam, né? Ah, gato não é carinhoso, gato não sei o quê. Gato ele só dá carinho quando quer. Meu irmão, isso não é pra todo gato.
Não, mas é que nem ser humano, caralho.
Todo mundo é diferente.
Você pegou o gato na chuva, com fome, abandonado. Levou ele pra uma casa quentinha e deu ração pra ele. Você acha que ele não vai ser brother do seu? Deixa de dar uma raçãozinha 2 dias pra você ver se ele não vaza. O cachorro, não. O cachorro, filho, já deixei o dia que sem ração aqui o dia inteiro, que eu esqueci. Ele tava aqui, ó. Do meu lado, bonito, feliz e contente, abandonando o rabo.
É, cachorro é meio trouxa, né?
Pra caralho.
Mas aí o gato, ele é um felinozão, né? O felinozão né? Ele tem os seus instintos. Existem todos os procedimentos pra você fazer quando você vai adotar um gato, né? Normalmente essas instituições, elas já têm gato que são castrados, sim, né? Alguns já são vacinados e tudo. Eu acredito que esse gato, ele não tinha nada disso, então eu levei pro veterinário pra fazer tudo isso, né? E os meus rolês nas últimas semanas têm sido em veterinário.
Caralho, da hora.
Tenho tido muitas experiências veterinárias, porque normalmente as pessoas levam o cachorro pro veterinário. Gato não é um animal que consegue transitar em ambientes que ele não conhece. Ele não é esse tipo de animal. Você não vai estar andando com um gato com a coleirinha no shopping, entendeu?
Tem gente que anda, mano. Isso aqui é mais triste, caralho. O gato tem que ficar solto,
arrastando,
pô.
Gato.
É, então.
Arrastando o gato.
Mas é bizarro, tem uns mães de pet aí que passeiam com gato, mano, com a coleirinha.
Nos braços, né? Tem alguns que não gostam muito de ficar muito tempo nos braços. O Geralt é assim, ele não gosta de ficar nos braços, mas ele gosta de ficar no colo. Então ele sobe toda hora, ele tá lá no teu colo, de boa, tudo. Ele gosta de dormir perto e tudo. Então é um gato completamente diferente do histórico que eu já tinha escutado. Eu fui, né, pai de vários cachorros durante minha vida toda. Sempre tive cachorro em casa, mas de gato nunca. E aí tive a minha experiência agora com o gato e tá sendo muito legal. Tá sendo muito diferente e é muito fácil de você se apaixonar, né? Animal de estimação, negócio
surreal, né, cara? E o xixizão e o cocô, como que é?
Caraca, tem todo os técnicos. É muito diferente de cachorro. Porque imagina, o gato, ele tem a mania de cavar pra enterrar o cocô dele. Só que você mora em apartamento, não tem como cavar, né, o chão, né? E aí, alguém, tem um inventor, deve ter um nome da pessoa que inventou isso. Mas ele inventou a caixinha de areia de gato, né?
Sim,
e claro. A caixinha de areia de gato, ele é uma invenção surreal. Porque você pode comprar, a areia não é muito areia. Ela tem umas pedrinhas e tudo, é um mix assim pro gato se sentir que ele tá realmente fazendo isso no quintal, tá livre, alguma coisa do tipo. E aí, essa areia, depois que você faz xixi e cocô, você tira, joga fora e renova a areia, né, do local. Mas quando ele se acostuma a fazer só ali, ele só faz ali. E é muito fácil, porque é muito intuitivo pro gato. O gato já chega, ele já sobe ali,
dá uma cavucadinha.
Ele coloca a pata e já sabe que é ali que ele vai fazer o xixi e cocô dele, sabe? É muito, muito bizarro. Cachorro, às vezes, você tem que ficar muito tempo ensinando, né? O local que você tem que fazer e tudo do gato. É muito intuitivo e isso é surreal. Inclusive, em uma das andanças dessas de levar pro veterinário, eu tava levando numa casinha que ela é de, sem ser de madeira, ela é de estofadozinho e tudo mais, e o Geralt rasgou a bicha inteira porque ele ficou descontrolado lá dentro. E aí, na ânsia do descontrole, ele fez xixi e melou o banco do carro.
Caralho.
E, meu irmão,
mostra
o xixi da porra. O xixi do gato, ele não sai. Eu passei tudo. Aí eu fui, né? Internet. Não é possível que eu tenha sido a única pessoa do planeta sorteada com o fato de, né, o gato fazendo xixi no banco do carro, né? E aí, um monte de gente com vídeos e tudo mais. Assim, é só misturar vinagre, água e um pano.
Essas técnicas são foda. Sempre você tem que jogar uma parada muito mais fedida pra tirar o cheiro do xixi, tá ligado?
Não, e aí eu passei, não funcionou. Aí eu fui em outro vídeo e disse assim, né, vinagre misturado com álcool e água. Aí eu fui lá, fiz a mesma coisa, Não funcionou.
Caralho.
E aí o outro assim, não, tem que passar bicarbonato de sódio.
Tudo, mano.
É a parada que funciona.
Sempre você vai cair no bicarbonato de sódio. Qualquer parada. Meu teclado parou de funcionar a letra H. Vai ter alguém falando, joga bicarbonato de sódio que volta.
Não é possível.
Tudo no YouTube. Mano, você ouvinte que procurou qualquer coisa no YouTube, você sabe do que eu tô falando.
Tem gente que faz bolo com bicarbonato de sódio, mano, né?
Tudo. Bicarbonato de sódio é a parada que vai resolver a fome no mundo, eu acho. Porque toda vez que você vai procurar... Eu fiz a cozinha planejada aqui de casa, aí a pedra ficou com a mancha lá, bizarra, do nada. Aí eu fui pesquisar como que era pra tirar a mancha, bicarbonato de sódio. E fui, o pior é que funcionou, tá ligado?
É, eu não entendo. Aí eu fiz com bicarbonato, que era assim, era passar, e aí com pano úmido você passa lá e tudo mais, e aí não funcionou. Aí meu Deus do céu, mano. Aí eu fui em um... Uma mulher fala assim, testei tudo que tem na internet, não funcionou. Mas essa minha funcionou. Aí ela colocou vinagre, colocou álcool, colocou bicarbonato, misturou tudo, e aí foi passar, eu fiz a mesma coisa, não passou.
Caralho.
E aí eu falei assim, não é possível que esse gato tenha o xixi mais sorteado do mundo, assim, né? Do fedor absurdo e marcante. Como felino, né? O felino gosta de marcar território, né? E o xixi é muito forte do gato. E aí, eu andando no Extra, fazendo propaganda rápida aqui do Extra, né, no supermercado Extra. Não que precisasse de propaganda, mas... E aí, olhando na parte lá de pets e tudo mais, eu encontrei um negócio chamado espuma mágica.
Caralho.
Meu irmão.
Belo nome.
Ele fala assim...
Polishop mandou lembranças.
Eu fui convencido, exatamente, eu fui convencido quando eu vi no spray, que é tipo um Baygon, sabe? Um spray gigante. E tinha lá o desenho do estofado do carro. Aí eu, caraca, né? Deve ser pra isso, né? Pra estofado, pra sofá, pra essas paradas todas. E aí, parada. O negócio é que você pega esse spray, dá uma balançadinha, né? Tipo, né? Spray de pichar muro, né? Aquela balançada, faz aquela bolinha dentro, aquele blu, 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 blu.
Uhum.
E aí, quando você coloca no estofado, ele fala assim, coloca com uma boa quantidade e espera um minuto. E aí, eu coloquei... E é tipo espuma de gilete, aquela que você faz barba, né?
Uhum.
Espuma de barba e tudo. E aí eu coloquei no estofado. Puta, mas botei muito. Assim, ficou altão assim. E aí a espuma começou a entrar no estofado. Entrou.
Caralho,
inteira no estofado. Não sei. E aí começou lá, secando pra dentro do estofado. E o cheiro sumiu.
Porra.
Caraca, mano. Fantástico, espuma mágica o negócio, mano.
É barato, é barato?
E aí, foi tipo R$20.
Porra, resolveu. Você já tinha gastado bem mais disso de bicarbonato e seus derivados.
É isso. Gastei pra caramba e tudo. Mas faz parte da experiência de você saber o que é que funciona pra você, né?
Sim.
E aí foi... Eu vivi muitas dessas experiências. Eu levei o gatinho pro veterinário e ele tava gripado, porque eu peguei ele na chuva, né? Tava gripado, espirrando, saindo catarro pelo nariz e tudo. Aí eu lá... Assoando o nariz do gato. Tirando a melequinha do nariz e tudo. Mas faz parte de toda a experiência. Tá sendo muito legal. Recomendo muito. E agora eu realmente entendi porque é que tem tanta gente que é apaixonada por gatos. E eu acho que só reflete a parada de que quem gosta de animais, quem gosta de pets, são pessoas que gostam de ter companhias, né? De cuidar também, de ajudar esses animais. Eu acho muito legal. Acho que todos nós aqui temos pets, né? O Evan tem o Jake.
Então, eu postei esses dias. Inclusive, tá pra bater 150 dias, hein? Que eu vou fazer 10 mil passos todo dia. E, mano, sei lá, 120 dias foi por causa do Jake. Porque eu tenho que passear com ele todo dia, tá ligado? E aí, o dia que eu tô meio da preguiça, eu olho pra ele assim, eu falo, mano, mancada com o cachorro, caralho, não passear. Aí eu ando 30 minutos, 40, dependendo do dia, pra ele gastar energia, tá ligado? Porque eu moro em apartamento, então... O animal de estimação, além de tudo, ainda te incentiva a fazer exercício.
Ah, eu vou acabar criando aqueles negocinhos de aquele fazer aqueles, tipo, umas escadinhas na parede, assim,
né?
pro gato poder gastar energia e tudo, né? Porque não tem como, né? Apartamento, como é que você vai levar o gato pra... Ele não vai caminhar, né? Não tem como eu ir caminhar com o gato. Ele não é um bicho assim, ele é um bicho que ele gosta do habitat dele e gosta de fazer coisas no habitat. Então a forma dele de gastar energia é rasgando coisa, é rasgando estofado.
Destruindo.
Aí você compra aqueles... Tem uns rasgadores de unhas, assim, que você compra pra gato, assim, que eles ficam arrastando as unhas deles, assim, sabe? Você compra especificamente pra isso e ele se acostuma a fazer isso. Então são coisas que você aprende com o tempo e é muito legal. Muito legal. Tô muito feliz, muito satisfeito e é um tipo de sentimento que... que você pensa que não vai ter de novo e você acaba tendo com um animal de estimação que você não conhecia, sempre ouviu falar negativamente, porque, né, assim, sempre houve essa rixa, né? O quem cria gato e cachorro é sempre assim, ah, não sei o quê, ah, prefiro os gatos, ah, cachorro, e aquela besteira, aquela besteirada toda. E você acaba caindo na onda e quando você tem a experiência, isso muda. Obviamente que tem gente que não teve essa experiência com gato ainda, vai ter uma experiência e pode pegar um gato que não é carinhoso.
Pega o gato Tasmania foda, destruindo a casa, arranhando a cara da pessoa.
É que nem eu tinha um poodle aqui. E eu, o que eu vi de todo mundo é que poodle é um cachorro extremamente carinhoso. E a poodle, a Shuna que a gente tinha aqui, a bicha era... desgraçado, você demônio. Passava perto e aparecia um pincher.
Cara, pincher é foda, mano. No caso, meus pais tinham um pincher, era do demônio também.
E é isso, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas. Pula, 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 pula.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. What is love? Meus, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E desta vez voltamos para a série estilo 99 Vidas, em que a gente deixa os joguitos um pouquinho de lado e vamos nostalgiar. A nostalgia.
Antigamente que era bom.
Ah, 99 Vidas é mais ou menos.
Apesar, Júlio, que no cast de hoje, talvez, muita gente nunca falou que nesse tema específico que antigamente que era bom, hein? Tem gente que desde que antigamente metia o pau.
É, mas não faz sentido isso, né? Mas antes da gente entrar nesse tema, dizer que Estilo 99 Vidas é uma série clássica desse podcast que ela serve, inclusive, para você recomendar para os seus amigos e amigas que não gostam de podcast, mas querem ouvir um papo divertido, nostálgico e tudo mais, esse é um excelente programa para você recomendar, porque, meu irmão, é aqui, é o dia em que o nosso editor brilha.
Brilha para você ouvinte e ter um trabalho do cão para editar, né, mano?
Exatamente, principalmente se tratando de um podcast em que vamos falar sobre uma emissora de TV. Lembrando que já fizemos alguns podcasts sobre outras emissoras, por exemplo, 99 Vidas 195 sobre a TV Manchete. TV Manchete, a primeira. Falamos no 99 Vidas 222 sobre o SBT. Então tem lá muitas coisas sobre o SBT, relembrando coisas marcantes e tudo mais. 99 Vidas 269 sobre a TV Cultura.
Clássico, só
Bruno
clássico.
Gosta tanto aí.
Rua dos Pombos, Bruno, Rua dos Pombos, pra você ficar feliz.
Exatamente, sucesso puro, Pedra dos Sonhos, Rua dos Pombos.
E o 99 Vidas 294, sobre a MTV, famosa MTV, tem muita coisa bacana lá. E aí, agora...
Saudade, MTV.
Nós chegamos...
Nela.
Na
Vênus.
Na maior de todas, na Vênus Prateada. Vamos falar... sobre a Rede Globo, rapaz.
Eu acho que é platinada, hein? Longe de mim querer corrigir o camisa 10, Bruno.
Mas... é, longe. Camisa 10 tá ali, né? O armador do time, longe de querer corrigir aí, mas... né?
Como é o nome do negócio?
Não, não, platinada, é demônio. Você falou prateada.
Ah, dá a mesma coisa.
Não, mais ou menos.
A mesma coisa. Essa porra é tudo igual, mano.
Longe de mim, querer ensinar o Ronaldinho Gaúcho a pedalar, não, longe de mim.
Longe de mim, o simples Robinho.
Né?
Ô, Márcio Santos, você não gosta da Rede Globo, é isso mesmo?
Eu? Por que eu não gostaria da Globo? A Globo representou tantos momentos importantes para nossa infância. Dizer que hoje em dia eu sou um apreciador da Rede Globo, não vou mentir para você dizendo que é a minha emissora de preferência aí. Mas... Ela tem sim a sua importância,
Bruno,
para todos os...
O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo?
Globo mente, Bruno? Não, isso a Globo não, não mostra, Bruno?
Não, é que eu acho que a Globo, ela hoje em dia, ela apela para um tipo de coisa boba que...
Apela?
Que, cara,
a gente comentou sobre SBT e aí a Globo apela?
Dá tenão mostrando sangue 24 horas por dia e a Globo que apela?
Fale mais sobre isso, Bruno.
Eu, por exemplo, não gosto dos programas de humor da Globo. Se bem que,
Bruno,
agora mudou um pouco.
Tá no ar, Bruno.
Mas aquele período... Bruno. Então, tudo bem. Por isso que eu falei que ultimamente mudou um pouco. Mas a época de Zorra Total, gente...
A nova Zorra.
Areia, pelo amor nova de Zorra. Deus. Inovador Zorra Total é o pior tipo de humor que tem.
Humor para, de bordão, mano. Né, mano?
Humor de inferno. Humor de bordão é horrível. Meu, para!
Mas nossa, é o que o pessoal fala, que é o humor carioca, né? Que é aquele humor do vai que cola... Do Paulo Gustavo.
Isso, nossa, eu odeio. Não, nossa. Mas o Zorra Total, nossa, eu acho que é pior, gente. O Zorra Total antigo, porque o novo é bom. Que é assim, é tudo uma esquete com estrutura Globo, um puta cenário, caralho, pra piada ser um bordão, mano. Ele não tá te contando isso, uma história ali, um roteiro engraçado, tá ligado? Chaves, por exemplo. Né? Exato! É, mano, tipo assim, Chaves tinha os bordões clássicos de vários personagens. A gente falou isso no programa sobre
Bruno.
Chaves.
Como é que é criticar o Chaves aí, rapaz?
Não, mas o Chaves tinha história, mano.
Não,
mas o Chaves
não era humor só de bordão. Ele tinha contexto.
Entendi, entendi. E
tinha bordão, mas o caso... Você mesmo falou.
Olha a faca.
99% de Zorra Total era bordão. Olha a faca.
Aí, não, aí sabe o que era uma desgraça? Aqui, mano, e esse virou meme. Que o cara... Aí ele mandava assim. Morreu. Mano, isso não tem graça, tá ligado?
Você morre. Ah, é o bom da escolinha do professor Raimundo, né, também.
Mas,
né?
Tá, porra. Zorra Total antigo não dá.
Mas, vamos falar sobre a Rede Globo, focando com o nosso olhar de nostalgia, que foram crianças.
Os pequenos marotos. Exatamente. Que cresceram assistindo Xuxa.
Jovens, a minha primeira lembrança de Rede Globo se chama Xuxa.
Show da Xuxa?
O show da Xuxa.
Uma coisa que eu queria perguntar, qual que era a realidade de vocês dois? Porque assim, lá em casa tinha TV aberta, e a TV aberta se resumia a Globo, SBT e Band. E depois que brotou o Canal 9, que era Manchete e tal, tá ligado? Mas eu acho que muito da Globo ser o que é, foi que em grande parte do Brasil, ela era a única emissora que tinha uma imagem melhorzinha, tá ligado?
Ela, na verdade, era a única que pegava às vezes, né? Tava tudo fora do ar e só pegava a Globo, né?
É, então, porque eu lembro do... A Manchete em casa pegava mal pra caralho, mano. Chuviscando foda e dá-lhe o glorioso Bombril na antena, e mexe na antena aqui, mexe na antena ali. E a Globo tava lá, não, bonita, tá ligado? Todo horário, o dia inteiro, a programação, a imagem era boa pra cacete.
Sim, isso é verdade, porque depende muito de infraestrutura. E a Globo já tinha uma boa infraestrutura, que na verdade a Globo, ela até, se eu não me engano, a Globo em São Paulo adquiriu... O projeto de expansão da Globo era o seguinte, ela saía comprando emissoras menores no Brasil, né? E aí, com isso, ela ganhava aquela infraestrutura. E aí, aqui, ela chegou em São Paulo comprando a maior emissora que a gente tinha local, entendeu? Então, com isso, ela não ganha só conteúdo, mas ela ganha também alcance de sinal mesmo, porque é antena, é um monte de coisa. Isso que você falou é verdade, porque, assim, em muitos lares brasileiros, era Globo que pegava no máximo um SBT. Sim. Ali, e olha lá, cara, sabe? Não é todo mundo que tinha antena, porque mesmo na VHF, porque o pessoal fala, tinha antena VHF e OHF, e mesmo na VHF ainda tem a VHF baixa e VHF alta, então tinha essa diferenciação ainda. Então é realmente muito do que a Globo tem de apelo popular é porque em muitos lugares ela não realmente não
era
tinha...
Era a única opção, né? É igual a galera do era Nordeste opção, que torce pro Flamengo, Bruno. É por causa da Globo. É porque exato, passava o jogo do Flamengo na Globo e aí o cara só tinha o Flamengo e ia prestigiar o Flamengo.
Não, e os times locais também não eram, né?
É, não era tão bom.
Destaque
do lado você, né, tem o Zico na sua TV. Do outro lado tem o Jurandir atacante, ele fica difícil.
É, fica difícil.
Exatamente. Então, era o que acontecia, mas a minha primeira lembrança é o show da Xuxa. Aquele primeiro show da Xuxa, né? Aquele clássico. Cara, era lei. De manhã cedinho tinha um show da Xuxa. Eu estudava pela manhã. E às vezes eu chegava pertinho do final do show da Xuxa. E pegava o finalzinho, né? Ali é o encerramento do show da Xuxa. Mas na minha casa, nos anos 90, tinha videocassete. E aí eu gravava o show da Xuxa pra assistir à tarde.
Clássico.
Então, quando na hora do almoço, eu tava assistindo o show da Xuxa.
É, criando sua própria Netflix, assistindo ao horário que ele bem entender a programação.
Exatamente. Quando eu faltava, era só alegria. Nas férias, caraca, era só alegria. Achei a Xuxa todos os dias. O que é curioso, o que pouca gente sabe, é que quando a Xuxa chegou na Globo, a Xuxa já fazia sucesso... Xuxa, né? A Xuxa já fazia Xuxa na Manchete, né? Ela já era um fenômeno. Quando a Globo contratou a Xuxa, e aí foi ali em 1986, foi quando ela estreou, eu era muito pequeno, então eu lembro pouquíssimo. Eu lembro mais da Xuxa nos anos 90 mesmo, dela descendo da nave, né? Daquela coisa louca, né? Do bom dia, amiguinho, já estou aqui. E aí as crianças pulando, desesperado. E a Xuxa de maiô, né? Uma coisa que a gente não entendia. Pivete, a gente tava lá, né? Tudo é festa, né? Mas depois de velho, a gente vai vendo assim, caraca, a Xuxa de maiô, os pivetes tudo lá. Era uma época que a maldade, né? Não reinava ali, era muito inocente.
A gente não entendia aquilo, a gente não tinha, a criança não tinha compreensão, malícia naquilo. Era uma pessoa de biquíni como uma criança enxerga uma pessoa de biquíni na praia. É,
mas era no programa de TV, normal, né? Fazendo programa para criança, então, era muito estranho.
Mas ali ela não tava ali para as crianças, aquilo ali era para atrair o pessoal mais velho, segurar a atenção do pessoal mais velho, né? Sim. A Xuxa, as Paquitas, por que, que as Paquitas ficavam com aqueles shortinho com a perna de fora também? Então, isso aí é a velha tática da TV, e não é só a Rede Globo que faz isso não, né? É de prender a atenção do público que não deveria estar ali com um subterfúgio, né?
Uma coisa que eu não sabia é que o cenário da Xuxa foi desenhado pelo Maurício de Souza, criador da Mônica.
Tem tudo a ver, né? Produto infantil e tal.
A Globo investiu pra caramba nessa área infantil, né? Porque era uma área que ela queria dominar também, porque os outros canais já estavam fazendo seus programas. E aí a Xuxa chegou meio que pra dominar a manhã da TV brasileira, né? A manhã da TV brasileira era programação infantil. A Globo era muito segmentada durante toda a sua programação pros públicos que ela queria atingir. Pela manhã, a galera infantil, a molecada. Mais ou menos ali, meio-dia, a galera mais velha, que gosta de assistir novela e tudo mais. E aí, à tarde, tinha o Vale a Pena Ver de Novo, que era uma novela reprisada. Depois tinha a Sessão da Tarde, que aí voltavam os jovens, né? Os jovens iam assistir os filmes.
Tinha, sabe o que, Jura? Sessão Aventura, lembra? Que eram os seriados que passava MacGyver.
Sessão Aventura.
Passava no céu. Armação Ilimitada, lembra? Jubilula e Armação Ilimitada, nossa.
Na terra, no mar e no ar, energia e disposição. Jovens apaixonados pelo perigo. André de Biasi, Cadu Moliterno, Andréa Beltrão, Jonas Torres. Livres e sem compromissos, eles vivem grandes emoções. Loucas aventuras. Um triângulo de bermudas. Primeiro episódio de Armação Ilimitada. Sexta Super, estreia amanhã, depois de Corpo a Corpo. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo.
Jubilula é um clássico. Aprendi aprendi hang loose com eles.
Não, e eles eram, mano, o reflexo do cara descolado e legal daquela época, tá
ligado? Exato. Era muito legal, cara. Até louco.
É, e aí a Globo foi meio que organizando a sua programação. Mas aí o massa é porque ali no programa da Xuxa, era legal as atividades, né? As brincadeiras e tudo mais. Tinha uns personagens, tinha o Praga, né? O Dengue. Caraca, só umas coisas bizarras.
O Dengue, mano. Olha só o que a gente dengue. Curtia na época. Tipo, o mosquito da dengue.
Era o mascote, velho, de um programa infantil outra época, mano. Quando a gente fala que era outra época, não é zoeira, tá ligado? Hoje em dia já ia falar, porra, estão incentivando que as pessoas peguem o mosquito da dengue pra criar, sei lá, tá ligado?
De apologia à doença, não sei o quê.
Não, e aí no começo tinha as Paquitas, que eram as ajudantes da Xuxa. E aí a mulherada começou a reclamar, caraca, mas só temos mulheres e tudo mais. Ela criou os Paquitos, né?
Mas o Paquito foi bem depois, foi nos anos 90.
Já foi no Xuxa, né? Park ali, né? Deve ter sido no Xuxa Park ali, no jovem e tudo mais.
Eu lembro que na época das Paquitas, tinha a primeira geração de Paquitas, aí quando mudou, porque a Xuxa também foi evoluindo, entre aspas, né? O programa, porque o público dela foi amadurecendo, aí tinha. Aí ela começou a envelhecer, entre aspas, o programa também, pra pegar um público mais jovem adolescente e expandindo, né? Então teve esse período da nova geração de Paquitas, aí teve também os Paquitos chegando, e era legal que até as próprias Paquitas acabaram pegando a projeção. Não sei se vocês lembram, nos discos da Xuxa, não era nem CD, né? Porque eu lembro que tinha os LPs da Xuxa, né? Tinha as músicas das Paquitas também, tipo, tinha a música da... tinha a Sorvetão. Lembra da música da Sorvetão?
Um clássico.
Aquela, a Sorvetão gosta de mamão. A Sorvetão. Nananana. Cada Paquita tinha sua música. Então, tipo, até as Paquitas.
As músicas meio ruim, né?
É, né? Tipo, as Paquitas, tipo, tinha uma mitologia.
É o próprio. É o Xuxa Verso isso aí, Bruno.
Tem aquele. Exatamente. É tão bom, 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 bom.
Clássico.
Quem quer pão, 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 pão. Bom estar contigo na televisão. Na televisão. E, cara, tinha várias atrizes. Uma delas, uma das Paquitas, se tornou uma grande atriz da TV brasileira, que foi a Letícia Spiller, né? Que veio fazer 4x4, né? Do clássico lá, Babalu e Raí.
Eternizado hoje em dia na nossa série 4x4, diga-se de passagem.
Exatamente. Toda vez que tem um 4x4, lembre-se que é uma homenagem à nossa querida Babalu.
Exatamente.
Mas não foi só ela, cara. Tem muita Paquita que saiu, digamos, da vida de Paquita e se tornou. Não tem a Bombom lá? A Bombom também saiu, foi virar atriz. Tem muita Paquita que seguiu vida de cantora também. Qual que foi? Foi a Sorvetão que casou com o Conrado?
Foi a Sorvetão, tá casado até hoje, inclusive.
Foi a Sorvetão. Exato, era o casal dos sonhos da época, porque o Conrado era o príncipe, né? Lá surgiu pelo Gugu e tal, cantava. Aí pegou e se juntou a Paquita e fez o casal dos sonhos na época, que era Sorvetão e o Conrado e tal. Que aí todo mundo tinha isso também.
É, eu lembro que o programa do show da Xuxa, ele substituiu dois programas que faziam bastante sucesso na Globo, que eu acabei não pegando porque eu era muito novo, que era o programa do Malandro, né? O show do Malandro. E o Balão Mágico.
Nossa, Balão Sim, Mágico foi um sucesso mágico, do caralho, mano.
Caraca, Nossa. Balão Mágico, que tinha o Fofão.
Aliás, é isso que eu ia falar, só uma coisa. Quem quer saber como é que era nessa época, e principalmente essa questão do Balão Mágico e Xuxa, assiste o seriado Netflix, que é o Samantha.
Bom seriado, hein, Bruno?
Tipo, é honestíssimo, cara. E ele mostra muito do que era o show infantil daquela época, porque a turma dela, eu esqueci como é que é o nome da turma do Samantha lá. É o Balão Mágico. Sim. Tipo, é um Balão Mágico da versão deles lá. E é muito legal, assistam. Tem muita coisa ali que é o que passava mesmo, é o que acontecia, cara.
Não, e tinha a Simone bem novinha, né?
Não, Edu, sobe a música, pelo amor de Deus. Super Fantástico no Balão Mágico.
Super
tinha um disco dessa porra aí, mano. Eu ouvi o dia inteiro, que nem um louco.
Evan, tinham várias músicas, tem a Galinha Magricela. A Galinha
clássico
Magricela,
também.
Ela dá ovo sem parar. Tem aquela Se Enamora, que era a música de romance do Balão Mágico, né? Que era quem é com... O Rafael Ilha cantava Se Enamora, né? É não? Rafael Ilha não, né?
Acho que ele não, era outra galera.
Nossa, sabe quem era sinônimo de Turma da Xuxa também, que é direto? Trem da Alegria.
Competição do Balão Mágico, né?
Exato, mas na época eles viviam lá no programa da Xuxa.
Nossa! Unidunidunite! Oh, salame, nossa, mano! Ah, que delícia! Porra, jogar meu celular! 4G é um caralho, porra!
Nossa, mano!
4K! PS4 Pro pra quê, Bruno?
Se liga! Eles tinham as músicas, a Globo tinha o programa da Xuxa com os desenhos, e quem cantava as músicas dos desenhos da Xuxa era o Trem da Alegria. Eles tinham a música do He-Man, aquela.
Caralho!
He-Man! Caraca!
Eu tenho
os poderes de Grayskull! Eu tenho... Caraca, mano! Você é louco!
Era a galera clássica, né? Que era a Patrícia Marques, o Juninho Bill. Juninho Bill, um clássico.
Um belo nome
e de Luciano Nassim. E a Vanessa depois, né? Caraca,
nossa,
o trem da alegria era.
Não, era o hype. BTS, quem é BTS? Por que choras, BTS? Trem da alegria era a parada do Brasil naquela época, mano.
Piuí?
Piuí,
é?
Piuí, abacaxi.
Choque, 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 choque por aí.
Olha o que era a nossa infância, rapaz. Isso é a infância da inocência.
Hoje em dia as crianças ouvem funk batendo na garrafa, Bruno. Aí, ó. Você quer falar mal da Globo?
Aí, tá vendo?
Ô Bruno, tem a música do Thundercats, né? Do Balão Mágico. Thundercats.
Não, do Trem da Alegria, o que do Balão Mágico?
Trem da Alegria, perdão. É verdade.
Não, Trem da Alegria é um colar.
Caraca, eles eram muito
bom, velho.
Elas crianças famosas que todo mundo queria ser, né?
Sim.
Não, imagina.
Mas, deixa eu mandar aqui pra vocês aqui. Olha no Telegram aí. Olha o cenário do show da Xuxa, do Trem da Alegria, cantando Thundercats. Tinha tudo, tinha tiozinho vendendo picolé, pipoca, as meninadas, tudo vestidinha com os adesivos aqui no corpo, né? Com o nome da pessoa, porque a Xuxa tinha que saber o nome das crianças, né? Ia ficar bonito, né? Chamar assim, ei, Ana Paula, vem cá, né?
Nossa, clássico demais, mano.
Aquele Thundercats Aventura, Thundercats
Companheiro. Thundercats Fantasia.
Era muito legal.
Thundercats Companheiro. Nossa,
uma história, Divina Estrela. Um clássico. Trem da Alegria era muito bom, ó. Deixa eu perguntar pra vocês aqui. No programa da Xuxa, né? Os programas da Xuxa. Tinham vários segmentos musicais, porque a Xuxa cantava playbackzão bonito, né? Rolando lá. Uhum. E aí tem umas músicas clássicas. Quais que vocês mais lembram da Xuxa?
Da Xuxa?
Hilariê?
Hilariê, acho que é o mais clássico.
Hilariê.
Hilariê. Não tem um significado
mais. Mano, sabe uma que eu achava sensacional? Dos Patinhos, mano.
Cinco patinhos.
Aquelas... Porque eu gostava desse.
Isso aí já era Xuxa. Caraca, bem mais velha. A gente já era adulta, mano. Aí.
Mas eu achava bom o flow, cara. Não, eu sempre achei Xuxa idiota, tanto criança quanto adulto. Mas esse de... Essa paradinha de cinco patinhos. E toda hora voltando pra terminar de contar a história, tá
isso
ligado?
Isso daí foi que inventou a Galinha Pintadinha.
Essa pegada aí. Ô, Evandro, crianças, peraí, assim. Só pra você ter uma noção... A gente era barbado quando saía essa época, essa
mano,
música da
mas,
Xuxa de
Bruno, era meme, mil, mano. Era meme cenário, não colegial, já era adulto na época dos Cinco Patinhos. E a gente ficava, tipo, Cinco Patinhos. Não sei porquê, me marcou foda essa parada dos Cinco Patinhos.
Tem aquela do começo, né? Aquela quem quer
pão clássico também.
É o café da manhã,
tá,
né?
Tá quentinho.
Lua de Cristal, né? Lua de Cristal foi por causa do filme que bombou.
Nossa, Lua de Cristal, mano.
É porque a Xuxa começou a envenenar também pro cinema, né? Então tinha uns filmes também chamados Lua de Cristal.
Sim. Lua de Cristal, que me faz sonhar. Faz de mim estrela.
Ela cantava com as Paquitas. A Xuxa era um clássico, a gente cantava esse canto.
Nossa, não, outra clássica. O abecedário da Xuxa, lembra?
Nossa, B de baixinho, C de coração.
Qual o nome daquela que ela fala de Deus? Xuxa Coach, né? Que ela fala
tudo que eu quiser. O cara lá,
essa é coach pra caralho. Não, mas tem uma outra que ela fala de Deus também, como é que é? Se Deus, eu esqueci o nome dessa música. É a fase mais velha dela também. Não, não é de Deus, eu acho que é do Papai Noel.
Tá tudo ali. Personagens folclóricos.
Mas é a parada da Xuxa querendo se redimir, né? Porque a história dos anos 90... Ah,
é uma música que ela canta, acho que com o Fábio Júnior, mano. Pera aí. Ela canta assim, ó.
Lá, 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 lá. Eu acredito.
Não, isso aí é o que o Juras falou, Bruno. Lá, é a Xuxa tentando...
Papai Noel.
Tentando passar um pano pros evangélicos e pros cristões.
Porque o contrato acabou, né? O contrato com o Satã acabou. Então,
porra, a galera rodando o vídeo dela, o disco ao contrário pra caralho por aí, vendo um monte de mensagem subliminar.
É, mas tinha a lenda, né?
E aquela lenda da Xuxa, que ela fazia o sinal do diabo lá, que ela fazia o chifrinho, lembra? Que isso aí, na verdade, é Eu Te Amo. Aí ela fazia uma...
Não era a música do cachorro dela, né? O cachorro dela tinha morrido, uma coisa do tipo assim.
Ah, é o...
Xuxo, sei lá.
É o Xuxo, é uma música mó triste, ela chora na música.
É.
Essa música é triste pra caramba, mano.
O show da Xuxa era um clássico, né? Virou meme depois. Nasceu um perfil chamado Xuxa Verde, né? Que era a Xuxa da Manchete.
Sim.
Que a imagem era meio esverdeada, né? Era ruim pra caramba. E aí foi lá que surgiu Senta Lá, Cláudia, né?
Ah, um dos memes clássicos
da Xuxa, mano, tendo que lidar com as crianças ao vivo, mano. Que loucura que era, né?
Não, mas ela era meio truculenta com as crianças.
Ela não sabia lidar, né? Não sabia lidar.
Qual que é o nome da menina gordinha que ela fala assim, ai, não, não sei o quê, que ela fala da menina, tadinha, menina gordinha.
Não sei.
Aí ela fala, ai, fica comendo batata. Ela era meio mal.
Era muito ruim a Xuxa.
Mas, Bruno, a Xuxa deve se assemelhar muito a Samantha do programa que você falou aí da Netflix. Que tá ali, que só tá ali pra fazer o dela e quer ir embora rápido, tá ligado? Ela não quer ser... Uh-huh. Mas não tem como você ser brother de todas as crianças, caralho, que estão ali. Gritando e te puxando e mordendo. Criança é o demônio, caralho. Tem que gostar muito de criança pra não tratar mal, que nem nessa situação.
Mas é meio surreal, né? Se você imaginar, a Xuxa, ela desce numa espaçonave, ela vai embora, né? Toda vez, parece o ET, né? Ela é um ET. E chegava aqui, fazia a festa e ia embora depois. É meio triste, né? Ela ia embora na espaçonave.
Tinha essa de ser a lenda, né? A rainha dos baixinhos. Que ela vai vir ali te entreter durante um período... E depois ela vai embora. Como ela foi criada como uma personagem, né? Nesse imaginário popular.
O público acabou crescendo tanto, né? Que ela... A gente acompanhou tanto a Xuxa na Globo. Que depois veio o Planeta Xuxa, né? E aí era só os funk que tava bombando na época, ia tudo pra Xuxa, né? Só as cachorras, ia tudo pro Planeta Xuxa, todos os hits. Os hits do momento da época, ia tudo pro Planeta Xuxa, era um claro. E aí, vocês lembram do programa da Xuxa, que foi o Ayrton Senna e ela namorava com o Ayrton Senna na época, e ela dava uns beijinhos, a gente até falou no podcast do Senna.
Sim.
Ela namorava com o Pelé também, né? Só os ídolos também.
Tem assim, a frase, né, da música do Mamona. Se der uma chuva de Xuxa, no meu colo cai Pelé. É a referência a esse relacionamento aí.
É, muito bom. Mas, quando a Xuxa teve um hiato entre o show da Xuxa e o Xuxa Park, teve um pequeno hiato ali até vir o Planeta Xuxa. Nesse tempo, surgiu uma galera que fez muito sucesso nos anos 90, que se chama... TV Colosso. Tá na mesa, pessoal!
Vocês assistiram TV Colosso na época?
Tipo, toda, assisti toda.
Empolgado de parar. Porque, ó, foi em abril de 93 o primeiro episódio, tô olhando aqui.
Todos os programas.
Já tinha 10 anos, não era tão criança assim, tá ligado?
Mas TV Colosso era iradíssimo, porque era tipo... É, hoje em dia que a gente descobre que Família Dinossauro, que inclusive, por exemplo, passava dentro da TV Colosso, era pra adulto. Era pra adulto e a gente não sabia. A gente achava engraçado o dinossauro
falando. TV Colosso nada mais é do que uma versão melhorada do que a gente citou no último programa, que é o Coxinha e Doquinha lá, caralho.
É isso aí, mano.
Eles são personagens mais carismáticos, melhores trabalhados, melhores roteiros e tal. É, então.
O Roberval, o ladrão de chocolates. O mentiroso, né, aquele... Jaca Palladium, que ele canta.
Jaca Palladium.
Na Nova Zelândia, né? Já até meme também, né? Alguém contava mentira, o nego falava, vai, Jaca Palladium.
Exatamente. E o Salabim, né?
Malabim. Lembra? Malabi.
Cê é louco. É muito legal. Ele fazia várias referências a coisas muito adultas. E a galera era sem freio na dublagem, né? Pelo amor de Deus, mano. Passavam uns desenhos que eram iradíssimos durante a TV Colosso, né? Aquela loucura que era o Animaniacs que se passava na TV Colosso. Animaniacs era um clássico. O Esquadrão Marte. Lembra o Esquadrão Marte?
Outro dos clássico. Gatos. Sim, os três ratos. Eram ratos. Três ratos motoqueiros.
É.
Que era a resposta deles pra Tartarugas Ninja, né?
Exato. O programa do Sonic passava na TV Colosso. O desenho do Sonic, no caso.
Não, aí não. O desenho do Sonic é muito ruim, né? Nem precisa falar.
Power Rangers! TV Colosso.
Power Rangers.
Nossa, pode crer. Talvez o auge do Power Rangers no Brasil.
Provavelmente. Durante a TV Colosso, um clássico.
Mas o senhor tá pulando muito. Já que a gente vai falar de atração de desenho, no próprio período da Xuxa tinham desenhos clássicos. Por exemplo, os Flintstones.
Caverna do Dragão, rapaz.
Caverna do Dragão. Jetsons.
Os Jetsons.
Passava na Globo, Jetsons. Pra mim sempre foi Band, mano. Tem cara de desenho da Band.
Não, ele passava na Globo e depois migrou pro SBT, caralho, na verdade, o Jetson. Thundercats passava na Globo, He-Man, She-Ra, olha só os desenhos. Rambo.
Smurfs.
Lembra o desenho do Rambo?
Ah, é só clássico.
Os Smurfs.
Ursinhos Gummy, o desenho dos comandos em ação.
Caraca, os Ursinhos Gummy, que era assim, no SBT passava Ursinhos Carinhosos e na Globo passava Ursinhos Gummy.
Genericaço.
Não, mas eu gostava muito do Sims Gummy. Ele parecia um jogo de videogame, assim, sabe a parada? Era bem legal.
O Capitão Planeta era na TV Colosso?
Capitão Planeta.
Vai, Planeta!
Capitão, coloca aí, Edu.
Pela união dos seus poderes.
O momento da união dos seus poderes, o áudio. Nossa, por favor,
mano. É exatamente.
Está na hora de chamarmos uma força mais poderosa que a nossa. Vamos unir nossos poderes. Terra! Fogo!
Vento! Água!
Coração!
Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
Vai, Planeta!
Na TV Colosso, eu acho que o mais clássico mesmo foi o Power Rangers, cara. Foi um fenômeno o Power Rangers no Brasil, cara. Muito sucesso, porque já fazia sucesso na Manchete.
Não só no Brasil.
Com o Super Sentai, né?
Não, no mundo. Então, mas é que tá, porque sempre foi algo muito oriental, né? Você sempre teve essa figura dos tokusatsu, do Super Sentai, e na Manchete, como você falou, já passava, os antigos, precisava... Uma coisa que pouca gente sabe, os Power Rangers, eles são da mesma linhagem de Flashman, Changeman, dos Go-Go Five. É que, na verdade, o que aconteceu, os Power Rangers vieram dessa linhagem de Super Sentai, mas aí decidiram fazer uma versão americanizada. Então, o que eles pegavam? Eles pegavam as cenas de ação do seriado japonês e colocavam a atuação, aquelas partes que eram pessoas, eles regravaram com atores americanos. E foi por isso que pegou. Aí aqui pegou de um jeito absurdo. No resto do mundo pegou. E aí Power Rangers acabou virando uma linha própria. Só que, olha que curioso, todo Power Ranger é inspirado num Super Sentai. Então, muitos dos Power Rangers que a gente assiste tem cena de ação dos japoneses. Do original japonês, cara.
É muito bizarro.
E aí eles botam as pessoas...
Edito já era,
né? É bizarríssimo. É. Aí eles põem os atores americanos só pra interpretar aquelas cenas da escola, tipo, meio Malhação, né? E, aliás, não tinha como dar certo. Pensa bem no Brasil. O Power Rangers era Malhação com luta. Olha que bacana. Como que não ia dar certo, velho?
O Homem-Aranha clássico também, aquele classicão, era da TV Colosso. Da aberturinha da musiquinha aqui, tipo clássico e tal, até hoje o tema do Homem-Aranha.
Os X-Men, cara, o desenho dos X-Men.
Você
é louco.
Era um clássico. Eu lembro que...
Antigamente que era bom mesmo, velho. Hoje em dia...
O Bruno lembrando, mano, do pequeno
hoje
Bruno
em dia...
sentado assistindo desenho, sem boleto pra pagar. Mano,
gente, vocês pararam pra pensar que hoje em dia, tirando a TV Cultura... Não tem um canal de TV aberta com programação infantil de manhã. É tudo essas porcaria de fofoca ou de não sei o quê. Não tem um canal pra criança assistir de manhã na TV aberta,
não tem,
cara.
Não tem, mano, não tem. Ô, Evandro, tu falou ali no comecinho, mas aquele quando acabava o programa. Porque assim, ele simulava, né, a galera trabalhando lá na
TV. Sim, na parte
na
da manhã mesmo deles, a rotina.
E aí quando chegava a hora do almoço, né, chegava o chefe francês. Aí, ó, onde foi que o Jacquin se inspirou. Chegava um chefe francês, mano, e gritava. Pô,
eu lembro que eu ficava com fome, juras? Eu ficava com fome e esperando ele falar pra só depois eu ir comer, mano.
Oh, atenção, que é hora de matar a fome, tá na mesa, pessoal!
Era foda demais. Massa era os gritos.
Sim.
Os gritos eram se atropelando, né?
Ai, ô, Bruno, acabava, mas, né? Mas respondendo a sua pergunta, até como não precisa ser muito analista de mercado pra saber que o que fez esse movimento de não ter mais programação infantil na TV foi dinheiro, né, cara? Porque assim, antes.
Publicidade, né?
Muito do público infantil movimentava o mercado publicitário. Tanto que tinha muita propaganda direcionada pra criança, enganadora pra caralho, pra fazer a criança comprar aquele produto, aquele brinquedo e tudo mais. E aí, conforme foi tendo regularização disso, foi dando menos dinheiro. E aí a TV foi começando a colocar programa de culinária, programa sensacionalista.
Não, porque assim, a TV, muita gente não entende isso, Evandro. Quando fala assim, mas o fato de não ter publicidade, por que que tiraram ainda assim? Porque, né, o que faz sobreviver
o Big Brother, vagabundo, não fica puto que o Big Brother tá aí até hoje, juras? Enquanto der dinheiro, mano, vai chegar o Big Brother 30.
Vai ficar,
velho. Não adianta você pistolar. É o dinheiro que move a programação.
Antigamente tinha as propagandas da Estrela, né, da Grow.
Pra caralho.
Tudo nos intervalos, assim, pra vender os brinquedos e tudo pra criançada. Depois que não pôde mais colocar... Esse tipo de propaganda nos programas de TV, eles começaram a acabar. E aí não foi à toa que ele foi extinguido da TV brasileira, os programas infantis, porque foi ficando cada vez mais proibitiva a propaganda para criança. Exato. E ali até foi banida a propaganda para criança, né?
É, teve uma regulamentação que tá bem mais rígido, porque se você colocar no Cartoon, na Disney, vai ter propaganda de brinquedos e tudo mais, mas não pode aquelas loucuras, por exemplo, o boneco na propaganda voa pra caralho, solta raio do olho,
é.
E aí é só um boneco que não faz nada, tá ligado?
Tem que ter uma mão segurando o boneco voando, exatamente, pra mostrar que
ele não... A propaganda na nossa época era muito enganadora, mano.
Era a ideia de não ludibriar a criança, né, com a ideia de que... Porque muitas crianças, quando viam o boneco voando, assim, caraca, esse boneco voa, mãe, eu quero o boneco que voa. Aí a mãe comprava o boneco não voava.
E aí ela ficava doente, tem história de criança doente, porque, mano, quer a parada daquele jeito e não tem, tá ligado? E aí foi esse movimento. A TV, qualquer TV vai querer audiência e, consequentemente, dinheiro. Então, quando o público infantil deixou de ser interessante comercialmente... Houve esse movimento aí de mudança
O que paga matinal. TV, o que paga programa de internet, podcast, YouTube, tudo mais é propaganda, não tem jeito. Se não tiver propaganda, como é que o cara vai sobreviver? Como é que vai continuar fazendo? Pagando a galera. Como não tem jeito, mano. Propaganda é o que sustenta qualquer veículo de mídia, qualquer produto midiático. Se não tiver propaganda, cara, é muito difícil se sustentar. E foi o que aconteceu com a programação infantil, mas nesse tempo, eu lembro que quando teve a migração da Xuxa, TV Colosso e tudo mais... Teve a Angélica indo pra Globo, né?
Angélica! Tem altos jogos, muita música e desenhos super animados. As loucas aventuras de O Máscara. As emoções de Free Willy. Os monstruosos, uma turma de arrepiar. As incríveis histórias de Animaland. Snowwood, um trambiqueiro das Arábias. E ainda... Dela, aprontando todas na agência Caça Talentos. Amanhã, 8:30 da manhã, Angélica.
Boa, e aí teve também, o Angel Mix.
E foi o período da Globo, na verdade, a Angélica na Globo trouxe uma coisa que a gente via nas outras emissoras, né?
Exato.
Que era o quê? O período dos animes. Foi com a Angélica que chegou o período dos animes na Globo.
Chegou Digimon, né? Porque Pokémon já tava bombando. Exatamente. Ali na Record.
Na Record.
Né? Os animes bombando em outros canais.
Na Manchete, principalmente, que foi onde começou mesmo essa febre. Apesar que a gente precisa dar o mérito pra Globo, porque mesmo que não tivesse em tanta quantidade, a Globo até tinha anime na programação. O próprio Zillion, eu lembro de ter assistido na Globo antes dele ter migrado. Você tinha alguns sentais até meio... genéricos ali na Globo antes de chegar essa onda de orientalização do conteúdo das crianças que a gente viu o expoente maior na TV Manchete, mas a gente teve muita coisa boa de anime também na Globo, né? O período da Angélica teve Digimon...
E ela cantava a música, né?
Digimon
são campeões.
Mano, eu durante muito tempo achava Digimon mais legal que Pokémon, hein?
Mas é. Nossa, mesmo. Pô,
eu gravava, eu fazia a minha própria Netflix, Bruno, eu juro, fazia com Digimon, que era o quê? Eu gravava, eu programava o videocassete pra gravar todos os Digimons de segunda a sexta na semana, e aí no sábado à tarde era a hora que eu assistia Digimon com meu irmão, mano. E a gente ficou meses nessa vida. Eu lembro até hoje de chorar igual um imbecil quando teve o Angelmon. Ah!
TK! TK!
Ah! Ah! Olha, tia! Olha, tia! Olha, tia! Ah! Não adianta! Eu não tenho poder suficiente! Ah! Porque só eu não consigo te envolver!
Vejam! A luz da digitransformação! Patamon, desenvolve para!
Angemon!
Patamon finalmente conseguiu!
Nossa, momentos Angemon clássicos da TV brasileira, caralho!
Momento clássico mesmo, pô!
Como era o nome do bichinho que é pequenininho lá, que ele virou Angemon? Que era o último?
É o... É o Tegumon,
não é? Eu sei que era o molequinho verde. Esqueci o nome dos personagens.
E era o gordinho de asa, o bichinho. Era o bichinho de asa na orelha.
Mas é muito foda que eles estão apanhando pra caralho. E aí, porra, fudeu, vai morrer tudo. O Agumon não tá dando conta. Aí o bicho desenvolve, tá ligado? Aí, caralho, o Angemon, tamanho da tela gigantesco. Aí ele vai, solta um raio e desintegra. Caralho, mano. Vem comprar meu videogame, meu vinte. Antigamente era bom. Tô vendendo meu celular, foda-se. Vou cancelar a Netflix.
Não, e sabe o que é... O que é mais...
A música! Mais mano, assim, a música, Bruno, da Digievolução!
Exato, é muito lindo, cara. Você é louco, velho. Você tá maluco.
Não, o Bruno, e ali, quando acabou a Angel Mix, acabou tudo, Xuxa... Porque a Xuxa passou pra ser o programa... É, o espaço que é ocupado hoje pelo Caldeirão do Hulk, aquele sábado à tarde, era do Planeta Xuxa, né? Era um programa... A Xuxa passou a ter um programa na semana, que era no sábado, e durante a semana de 2000... Até 2015 passava a TV Globinho. Era basicamente desenhos animados. Desenhos animados na TV, rapaz.
Mas sabe qual que foi o problema da TV Globinho? O SBT. Aquele programa do SBT da manhã acabou. O
Bom Dia e Companhia?
Com a TV Globinho. O Bom Dia e Companhia, cara. Aquilo.
O Yudi? O maldito Yudi?
Exato. Não. Entraram numa vibe daquele programa que a audiência. A Globo perdia. O TV Globinho perdia pro Bom Dia e Companhia na audiência, cara.
Mas vou dizer. Esse período da TV Globinho é um clássico. Por quê? Tiveram muitos desenhos que formaram uma geração. A gente pode dizer isso abertamente. Teve a galera do Pokémon, teve os desenhos do SBT e tudo mais. Mas muita gente conheceu Dragon Ball quando passou na Globo.
Dragon Ball Z.
Posso pressentir o perigo e o caos, e ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente vou a mil lugares, e a imaginação me dá forças pra voar. Sonhos desejamos alcançar, ser alguém poder maior que você já tem. Liberdade é correr pelo céu, sempre unidos vamos triunfar. E se a nossa luta é pra valer, vou mostrar meu valor. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre vencer.
Não foi quando passou no SBT?
Dragon Ball Z. Lembrando que o Dragon Ball passava no SBT.
Caraca, Dragon
Ball. Goku grande. Lembra Dragon que naquela época Z. A galera falava assim? Mas é o... Qual Dragon Ball? O Goku pequeno ou o Goku grande?
Exatamente, exatamente. Era o Goku grande. E era um clássico, aquelas batalhas. Cara, uma semana. Frisando. A batalha do Freeza lá acontecendo e os caras não se mexiam.
Ficava carregando o Ki durante não, uma semana.
O pior
semana,
é quando acabava o episódio, sentido. Né, lá. Acabava o episódio, mas... E no próximo programa, o Wendell Bezerra narrando. E no próximo programa, Goku morre. A gente, caraca, como é isso?
Goku morreu, fudeu.
A gente via no caralho. Próximo programa, ele não morria.
É, lógico que não, né? Mas é, era uma época que não tinha essa cultura do spoiler, do caralho. Tinha como você entrar no lista de episódios de Dragon Ball pra ver o que acontecia. E aí você ficava confabulando a semana inteira. Mas realmente, cara, foi uma geração. TV Globinho... Você que assistiu naquela época ali, passava o catado de todos os desenhos fodas, mano. passava na TV Globinho?
O próprio Dragon Ball, quando a gente viu o Gohan crescendo e o Sorriso Contagiante tocando a música, que é maravilhosa, melhor música do Dragon Ball. E aí você lembra da fase do Cell, você lembra do Majin Buu. Era uma época ali, né, que a gente já não era mais pivete, mas era um desenho iradíssimo passando na TV aberta.
Sim, e lembrando que muitas das coisas que viraram febre aqui foram em função de animes que passaram na Globo. É. O próprio Yu-Gi-Oh! Que viu a febre, voltou com a febre das cartas aqui, foi um anime que era bem bacana até no começo lá na Globo. Sakura Card Captors, que é até hoje um dos meus animes favoritos. A única obra aí que eu tenho a coleção de mangá completa, até porque são poucos mangás, então...
É, mas Bruno, a gente não pegou essa geração porque a gente já tava, né, vivendo nossas vidas.
Como não teve elogio, passou em 2000.
Mas, não minto. Mas,
lógico que você pegou, eu assistia muito.
Bruno,
não minto não, eu assistia
Beyblade? Tu pegou Beyblade?
Bruno, Bruno, você vai falar que... Não, Beyblade não. Você vai falar que comprou o boneco do Ben 10 também daqui a pouco.
Tu tava girando os peãozinhos na bacia, é isso mesmo?
Yu-Gi-Oh! E Sakura Card Captors eu peguei.
Bruno.
Peguei fortemente.
25 anos nas costas jogando Beyblade.
Yu-Gi-Oh! Não, Beyblade não peguei. Mas Yu-Gi-Oh! Eu tenho baralho de Yu-Gi-Oh! Até hoje.
As Aventuras de Jackie Chan.
Clássico demais. O negócio do Yu-Gi-Oh! Era o dragão branco de olhos azuis, Bruno? Era a grande parada?
Isso. É, o dragão branco de olhos azuis. Não é Coabra. Coabra é do...
Yakusho.
Do Yakusho, pô. É o... Do... Como é que chama o maluco lá, o... Do Yu-Gi-Oh! Esqueci o nome agora.
Yugi, mano.
O cara do mal.
Yugi, caralho.
Não, o outro, o oponente dele.
Seto Kaiba.
É o Kaiba.
Cara, eu manjo muito de porra, Naruto. Nem é o Wikipedia que tá aberto aqui, não. Existe o Yu-Gi-Oh! Shippuden?
Yu-Gi-Oh! Shippuden não, tem Naruto Shippuden.
Não tem o Yugi, filho do Yu-Gi-Oh!
Não, tem várias. Não, Yu-Gi-Oh! Tem vários agora. Tipo, Yu-Gi-Oh! DX, tem vários. Yu-Gi-Oh! Tá aí até hoje, cara. Tipo, tem 20 anos já de Yu-Gi-Oh!
Certo? Mas eu vou dizer o seguinte, ó. A gente tava citando que a programação infantil...
Opa, pô. Rurou no Kenshin, meu amigo.
Samurai X passava. Samurai X passava no Angel Mix também. E depois passou na TV Globinho. A gente tá falando assim da parada mais infantil e tudo mais quando era mais novo. Mas pra a gente adolescente, uma coisa que fez muito parte das nossas adolescências foi Malhação. E agora eu pergunto pros senhores: qual a abertura de Malhação que vem na cabeça quando eu falo Malhação?
Vou te levar.
É a primeira.
Yeah.
Não, você é louco, pai.
Ainda vai levar ontem. Lulu Santos ou Charlie Brown Jr.?
Pra fechar o que fez.
Bota, Edu, bota aí. Bota Lulu Santos aí. Agora bota Charlie Brown Jr.
Tive pensando em me mudar, sem te deixar pra trás, yeah. Resolvi pensar em nós, yeah.
A do Lulu é a primeira, do Charlie Brown é a segunda.
Caraca, é porque Malhação é muito antigo, né?
São fases diferentes.
Muito antigo. E aí, quando chegou o Charlie Brown, era muito foda, né? Porque era um outro vibe, era a galera mais jovem mesmo. Você
Qual que era do Charlie Cabeção? A Malhação definitiva é do Cabeção, caralho.
É do Nem Charlie Brown.
Ferrando. Gigabyte. Como Malhação não,
Bruno? Malhação definitiva são os... Não, Porra. São as três primeiras temporadas.
Então não era o Cabeção?
Formação clássica. Não, lógico que não. É a do Péricles.
Não, Péricles é de Exaltação, Mocotó, caralho. Você tá confundindo.
Não, mas você é louco. Do Dado, professor. Mocotó. Você é louco. Da Fernandinha. Do Fabinho.
O Cabeção não era dessa época. Geração.
Do Mocotó, Bruno. Tô falando 10 vezes do Mocotó do André Marques.
Bruno, sim, a sua foto do meu contato sai a cara do Mocotó, caralho. Desde que a gente se conhece, você não lembra dele?
Porra, sabe o que é pior? Eu não vou nem mentir. Na época, meu apelido na escola era Mocotó.
A gente já falou disso aqui.
Mas eu tenho uma foto, juro pra vocês, eu tô tentando achar, qualquer dia eu posto pra vocês. Tem uma foto que eu olhando parece o André Marques, cara. E eu sei que sou eu, mas tem uma foto minha que é muito igual o André Marques, cara. Muito igual, parabéns.
Era o jovem...
Na época de escola, me chamavam de Mocotó.
Deixa disso, os garotos brincar. O jovem carioca pro Brasil, né?
Total, a Malhação, né?
Pô, Malhação era sucesso.
Todo demais, mundo passava na Malhação, né? Os... Não, e as músicas? Do nada surgiu um escartiço do Red Hot. Do nada.
Pode crer, né? Só pra falar que tá na trilha, né? Só porque eles compraram o direito, pode usar.
Tinha um CD, né? Tinha um CD Malhação Nacional e Malhação Internacional. Tocava NSYNC no começo de carreira, tocava Backstreet Boys. Tocava muita coisa massa, mano.
Ai, mano, essas inserções de áudio, juros, da trilha, é muito o cara que editou falando, ih, caralho, esquecemos de colocar a música. Aí ele volta em uma cena qualquer lá e joga.
Antigamente a Malhação era academia. Então Sim. era. Era as músicas eram dance, né? I love you, I love... Tio, You Can Dance tocava lá, sabe? Tocava Corona, essa galera toda. Tocava no CD da Malhação. Aí depois saiu da Malhação da academia pra ir pra escola, né? Pro múltipla escolha. Aí mudou, né? Aí Charlie Brown Jr. e tudo mais. Tarararararã.
Tive pensando, hein?
Mano, caralho, vê o grupo aí do Telegram, ó. Não sei se vocês já viram, mas eu já vi tanto na casa das pessoas esse CD da Malhação. Que é um que tem uma capa laranjinha. Talvez essa porra seja até pirata, mano.
Porra, esse
e aí tem os nomes da banda, tá ligado? Vocês já viram esse CD?
Já.
Toda casa de alguém que eu ia tinha esse CD, mano. Que era uma Malhação.
Mano, olha essa foto que eu mandei. Olha essa foto minha que eu mandei no grupo.
Caraca, é o André Marques.
Ah lá, igualzinho. Caralho, é o André Marques mais novo.
Mocotoseira. No apelido do Bruno aqui no cast é Mocotó.
É, vai ter que falar. E eu
só chame de Mocotó. E eu sou o Mocotó.
Nova era do Entra Na Vidas, Bruno.
É.
Cash 400 pra frente vai ser e eu sou o Mocotó.
Mas, ó, nessa trilha sonora original de Malhação, tem o quê, ó? Jota Quest, tá aí até hoje, né? Charlie Brown acabou por, né, com consequência,
a vida.
Né? Kid de Abelha, clássico. Detonautas, um clássico. Capital Inicial, o Traje a Rigor.
Qual que era do Detonautas?
Quando o sol se for, óbvio.
Quando o sol
se for. Nossa, é verdade. Só tem essa, cara. Qual que era, Bruno? Que pergunta é essa? Qual que era do P.O. Box que fez isso?
Não, tinha aquela do Detonautas também, que era Olhos Certos, né? Que era...
Seus olhos certos, mas não sei o que.
Não, mas quando o sol se for, foi o negócio.
Vou, mas o tempo vem. Caleidoscópio, Tem Que Valer. Que música é essa?
Caleidoscópio Tocou pra caralho. Tem Que Valer. Põe aí no YouTube que você vai lembrar. É uma meio dancezinha também. Aí, era aquelas músicas que era dance e tinha um vocal feminino bem estridente, tá ligado?
A da Luca não era também essa? Galera?
Tem, tô nem aí.
Ah, é aquela. Tem que valer, valer.
É, tem fica repetindo.
Aí tem Luca. A Luca qual é a Luca?
Tô nem aí.
CPM22, um clássico.
Pode ficar com seus problemas.
Daniel Carlomagno, meu Deus. Quem é Daniel Carlomagno?
Quem é esse?
Me sabe.
Que música essa que é Loco Noco. O nome da música é Mais Um Caso.
Mais Um Caso. Vamos ver aqui. Ver se a gente lembra. Nossa, Daniel Carlomagno. Né. Eu lembro, mas...
Era popzinha dos 90, mas não era sucesso, pô, caralho. É,
mano. Michele Ornelas. Com a música... Nananina, não. Meu Deus do céu.
Famoso quem?
Isso aí parece música da Maísa.
Tem uma galera que ficou meio no passado, né?
Vamos ver. Parece aqui. Música da Maísa, pode crer. A Maísa.
Nossa, não. Não. Outra música clássica de Malhação é a Patrícia Marques cantando Se Chove Lá Fora, mano. É muito clássica. E a música tema da Fernanda, que ela era apaixonada pelo Dado, que era o professor, que era... Quem sabe eu ainda sou uma garotinha esperando o ônibus. Tá vendo como é muito mais clássico?
Quem é Fernanda, Bruna Mili?
Não, não. Fernandinha era filha da dona da Malhação. Lembra? A dona da Malhação tinha uma filha que era apaixonada pelo Dado, que era professor de judô, e tinha o Fabinho, que é o Bruno
De Luca, né?
Nossa, Luquita da galera.
Lembra?
Luquita da galera.
Mano, você é louco, mano.
Malhação. Mano, essa esquete é a melhor coisa da vida. É o ponto alto da carreira do Fábio Porchat, mano.
Malhação é louco. Foi na sexta temporada, em 99, que mudou a Malhação, né? Foi pro... Pra música do Charlie Brown e tudo mais. E o elenco era Priscila Fantin fazendo a Tati. E o Mário Frias fazendo o Rodrigo Chaves. Um clássico. Samara Filippo. Caraca, só os clássicos. A galera muito aleatória. Tinha um Perereca.
Essa é que tinha a Juliana Knusti?
Não.
Era essa geração?
Juliana Knusti, ela
é... Qual a geração que teve a Juliana Knusti? Que ela era gordinha, ela emagreceu durante o processo da Malhação. E eles usaram isso.
Gordofobia, Bruno? Até quando?
Não, então, ela, tipo, olha que o plot maluco que era. A Juliana Knusti, ela era gordinha, ela gostava do Mocotó. E aí ele gostava dela, só que ele não ficou com ela porque ela era gordinha.
Porra, o Mocotó,
e aí a Juliana Knusti. Não, mas nessa época ele não era.
Era
e aí
judô, ela judô, mano, cara do judô.
Aí ela emagrece e eles usaram isso durante a temporada da Malhação, porque aí quando ela ficou magra, ela já não queria mais ele. Ela falou assim, agora que você não...
Oh, não queria, não me quis assim, gordinha, não,
não procure mais.
Aí tocou aquela aqui, podia tocar aquela aqui, né?
Foi em 2015, Malhação, Seu Lugar no Mundo, chama.
Não, nem ferrando que é em 2015.
Procura aí na Wikipedia, tem o nome dela lá embaixo, Juliana Knusti.
Não pode ser 2015,
Bruno,
mano.
Quer discutir com a Wikipedia, Bruno?
Agora deixa eu perguntar coisa pros senhores, tá? Malhação clássico e tudo. Mas um pouquinho antes, e às vezes durante esse período, um programa humorístico fez muito sucesso. E ele se chama Os Trapalhões.
Nossa, mano.
Hoje em dia são canceladíssimos, né?
A gente não tem um 99 vezes sobre Trapalhões, né?
Não tem, mas poderia ter. Se você quer um 99 vezes sobre Trapalhões, deixa aí nos comentários, porque Trapalhões tem muita coisa pra gente
falar. Aí, ó, Juliana Knusti, ela participou de Malhação em 97.
Não tá presa.
Ela tinha 15 anos.
Bruno.
Não foi em 2015, não.
Eu tô no algum moço e ainda tá na Juliana Knusti, Bruno. Você tá falando de Trapalhões.
Não, mas eu tô falando que não foi em 2015 nem ferrando. E ela, olha que bagulho bizarro. Não é que ela emagreceu. Ela teve que engordar pra emagrecer de volta. Tipo, olha que bagulho louco. A Malhação contratou ela.
O ator
ela.
É isso aí, Bruno.
Aí ela tinha...
A vida do ator é isso aí.
Não, mas caraca.
É.
Porra. Não, tudo bem, mas, pô, engordar é pra emagrecer.
Queria eu ganhar dinheiro pra engordar.
Deixa eu falar uma série da Globo clássica. Não, deixa eu faltar pro Trapalhões.
Não, caralho, né? E o Trapalhões? Pessoas... A gente vai falar que o Trapalhões foi cancelado, vamos cancelar
não,
o Trapalhões.
Não, vamos fazer o seguinte. A gente vai falar sobre Trapalhões num podcast específico dos Trapalhões, fechou?
Jandir,
eu acho que Trapalhões merece um programa.
Mas, então vamos falar sobre a turma do Didi.
Aí não, aí não precisa nem falar.
O jacaré, mano.
Aí não precisa falar.
Jacaré.
Não, não precisa nem falar, não.
É louco, o Cid lá do Era do Gelo, como é o nome dele, o meninozinho?
Não, turma do Didi, cancela a turma do Didi, cara. Traz meu Mussum
cancela,
de volta.
Cancela, não, cancela. Ó, seguinte, já que é pra falar de humorístico, sai de baixo. Sai de baixo.
Também
de baixo.
Canceladíssimo hoje em dia. Sai de baixo é o Friends da nossa época. Que a galera achava bom só porque não tinha comparação.
Ah, mas era bem melhor que as coisas que a Globo faz hoje em dia. Você
Bruno, assim, Bruno.
Nossa.
Bruno, tá no ar, Bruno. Não, tá no Globoplay. Eu vou te pagar uma assinatura do Globoplay pra você assistir, tá no ar.
Abraço pros amigos do Globoplay.
Eu assisto, tá no ar, mano, mas não tá, você não tá
sai
ligado.
Sai de baixo,
mano.
Bruno, sai.
Eu tô falando.
Sai de baixo, um personagem olhava pro outro, chamava o outro.
Multishow. Bruno. Não, então, o Multishow.
Era
o
teatro ao vivo.
Tentando recriar o Sai de Baixo do jeito mais nojento que tem, mano. É muito chato.
Bruno, vai falar, você vai olhar dentro da minha cara e falar que eu não vou assistir Minha Mãe é uma Peça 3?
Jamais. O maior fenômeno do cinema nacional.
Não, mano, mas Bruno, sai de baixo. Não, eu achava bonzão. Talvez se eu olhar hoje em dia eu vou ficar com um pouco de vergonha ali. Mas ele é claramente um produto da sua época. Porque era piada, sim, de pobre, claro. Piada com mulher, piada com loura burra, piada com idoso que é idoso, que é lerdo, que é idoso.
Nordestino.
Piada pra caralho com o nordestino, tá ligado? Era tudo as paradas que não é bem visto hoje em dia, mano.
Não, mas aí é justamente, a gente, é uma coisa que a gente já conversou, a gente tem que tomar cuidado com o revisionismo histórico.
Sim, por isso que eu falei, é um produto da sua época. Hoje, Sai de Baixo tem o quê? 20 então, anos atrás? Isso.
O Miguel Falabella, ele deu entrevista dizendo que o Cacantibes é uma ironia a esse tipo de comportamento, que ele sabe que tem pessoas que são dessa forma. É um personagem irônico.
Exato. Sim, tipo assim como o do Choque de Cultura lá, Rogerinho, que o cara fala... Tem que acabar com o idoso, mata o idoso.
Exato.
É óbvio que é uma parada extrapolada. Mas tem gente que é assim, mano. Você vai andar na rua, hoje em dia...
Não, então, caricatura, né? Caricatura.
Exatamente. Mas tem que tomar cuidado para não tirar o valor das coisas em função de revisionismo histórico. É óbvio que hoje em dia isso tem um outro significado. Mas a gente vai, por exemplo, cancelar Trapalhões?
Não, eu hoje, acho foda. Eu continuo achando foda. Sai de baixo também, é o que eu falei. Talvez a gente não vai rir do cara chamar o outro de Paraíba, tá ligado? Mas...
Não, mas espera. Hermes e Renato, por exemplo, é um bagulho que eu acho sensacional. Hoje em dia, não teria a menor condição de passar na TV. Mas eu acho sensacional. Não precisa ir muito... não precisa pegar muito recente. Vou mais longe ainda. A gente pega o Monty Python, que foi quem inspirou Trapalhões, inspirou o próprio Hermes e Renato. Na época, eles já faziam esse tipo de coisa. E é uma coisa que se você... De novo, tentar fazer hoje em dia não cabe, mas não dá pra você negar o valor, sim, histórico desse tipo de produto, entendeu?
Eu acho que dá pra fazer revisionismo, por exemplo, com TV pirata, que era de mau gosto desde quando passava, e hoje em dia, então, é tanto que a Globo não coloca, não, aí, Jura, nem na Globoplay.
Tem que tomar cuidado. Então, tem que tomar cuidado, porque tem gente que faz revisionismo histórico, e aí fala que, por exemplo, o Clube dos Cinco é isso, é misógino, é não sei o quê, mas... Ele tava refletindo o que era aquela época.
Sim, são cinco personagens diferentes, consigo, né?
Sim, é como eu falei, então, eu momentos diferentes. Nesse caso, sim, você tem que lembrar que, porra, foi feito 20 anos atrás, mano. Não dá pra olhar com a cabeça de hoje em dia, com acesso à informação e comparações que a gente tem hoje em dia.
Igual
não,
e a sociedade gente... mesmo, a sociedade mudou de lá pra cá, né? Dos anos 90, anos 2000, anos 2010, são sociedades completamente diferentes. Tem algumas coisas que elas não precisam ser idolatradas, salve salve hoje, se os comportamentos são errados, mas não dá pra você dizer que não existiu, porque hoje em dia as piadas daquela época não se enquadram hoje em dia. Já era de mau gosto naquela época? Já era de mau gosto naquela época? Essa então,
Bruno, era um evento assistir Sair de Baixo, mano. Esperar assistir então, inteiro, todo falando. Domingo.
Aí a gente vai fingir que não riu na época. Não tô falando que a gente tem que rir hoje em dia. Mas você vai falar que não riu na época. Lógico que riu.
Sabe um programa de humor que era bem legal? Aliás, toda a obra e vida do nosso glorioso professor Raimundo.
Chico Anísio.
Chico Anísio.
É na escola que a gente aprende a contar, a criar e crescer. É na escola que nasce o desejo de pensar e de tudo saber. É na escola que tudo começa, a se aprende a viver. Na escola que a gente entende o sentido de ser. É na escola que nasce a amizade, na escola se aprende o valor de um amigo, de um companheiro, da paixão, da saudade e do amor. Vamos à escola.
Canizia era um monstro, mano. Tudo que ele tava envolvido era foda.
Canizia é um clássico. E tinha um programa, né? Do Chicanizo, o Chicanizo Show. Que era excelente. Ele era um dos maiores mestres e também cearense. Sai de Baixo, Ribamar, Tom Cavalcante, cearense. Renato Aragão, cearense, o Didi. Chico Anísio, cearense.
Tá aí o Jurandir provando que o Ceará carrega o humor do Brasil nas costas.
É. Não, mas é verdade, o Ceará, isso é notório.
Depois que acabou o momento do cearense dominando chegou o humor brasileiro,
chegou esses caras do Rio de Janeiro, chato pra caralho. Esses caras do Multishow.
Vai, mano, que cola aí.
Vai se fuder o humor de Multishow, caralho.
É muito ruim, mano, vai tomar banho.
Espero que eles nunca queiram
defender, mas
espero
não
que
tem,
eles
não,
nunca queiram anunciar aqui, porque, mano, não vai dar, não. Esses o careca lá, vai que cola. Mano, como alguém...
Programa
caralho, chato. Sabe o que eu vou fazer da minha vida? Assim o vai que cola aqui. Pô, pelo amor de Deus, mano, você tem tanto bagulho. Escuta outro Metrovidas antigo, tá ligado? Sei lá.
Deixa eu citar um exemplo aqui, patura. Que foi um fenômeno do começo dos anos 2000. Sandy Júnior.
Sandy Júnior, que trouxe
Marcos Mion.
O papito, ó, pra Marcos Mion, velho. Antes de ir pra MTV, ele ficou conhecido como atorzinho do Sandy Júnior, cara, que tinha o seriado lá. Até é louco.
Tinha a musiquinha da abertura, né?
E trouxe o Paulinho Vilhena também, por bem ou por mal.
É, tinha um elenco famoso aí, mano.
Sim. Porra,
Sandy Globo, né? Júnior, Fernanda
Paes própria, Leme. A Fernanda Paes Leme, exatamente. Eu, na época de Sandy Júnior, eu tinha paixonite na Fernanda Paes Leme. Absurda.
Bruno, é crush que fala, os jovens falam crush.
É, crush hoje em dia, né? Não é paixonite, mas... Ela era um broto, mora. É.
O pior é que o Marcos Mion, ele só esteve na primeira temporada dos seriados.
Não, mas foi onde lançou. Mano, de humor, ó. A gente teve Cacete Planeta, que é um clássico fudido. Era segunda-feira à noite que passava, né, na Globo.
Não,
anos,
terça.
Anos.
Terça à noite. Terça,
é. Ah, é, segunda era tela quente, né?
Ah.
Teve os normais, noite, que cara. Também foi foda pra caralho.
Porra, os normais, caralho.
Que roteiro, caralho. Né, mano?
Eu queria ser um pouquinho mais velho na época pra entender mais ainda. Porque hoje em dia eu vejo, eu digo assim, meu Deus, caralho, que foda. É genial. Que texto foda, os normais.
Uhum.
Porque falava sobre sexualidade, né, sobre... De você viajar, de
conflitos,
e a vida de adulto, né? Exatamente, não ressoava tanto na gente na época, porque não éramos tão adultos assim, mas, cara, é genial. Você parar pra assistir hoje em dia, você vê, mano, que texto, que roteiro foda, episódio após episódio, tá ligado?
Eu vou falar uma opinião polêmica, já que a gente tá falando de humorístico, que eu sei que os senhores adoram, muita gente adora, mas eu acho super estimado. Oh,
eu acho que eu nunca nem vi um episódio do que você vai falar aí, mas vamos lá.
É a Grande Família. O é bagulho super faz, estimado.
Você acredita faz, que eu nunca vi faz, um episódio, Bruno?
Faz. Não tá perdendo nada, tipo, cara. Não tá perdendo
uma
nada.
Família é muito agora... unida.
Os caras têm uma tara no personagem lá do Carrara, lá. Como é que é o Agostinho?
Mas é porque Carrara. Ele parece personagem de GTA, caralho. Tem até o um meme pra ele estar no próximo GTA. Ele parece o personagem do Vice City, Bruno.
Ele é total, mano.
Mas assim, é super normal, cara. Não é ruim.
Mas você já assistiu? Não, o Bruno, é tipo, tá hate. O Bruno vê as coisas da Globo. Juras, você.
Caraca, olha o tanto que eu elogio as
coisas da Globo. Me diz sua opinião sobre A Grande Família. O Bruno tá contaminado.
A Grande Família é excelente, teve 14 temporadas.
Aí, Bruno, como é que pode ser ruim?
Um fenômeno, mano.
Total
é muito legal, também.
Gostinho. E aí? Mano, duas coisas que não me pegou, que eu vejo a galera ainda usando e pra mim, nunca vi nenhum. Bob Esponja e a Grande Família.
Se zoeira, eu nunca parei pra falar assim, vou ver quando é que era essa porra aí, tá ligado?
Não, mas então, é o que eu falei, ó. A Grande Bob Família é o pai do Rick Mori, mano.
Não, deve ser bom, é não duvido que seja bom, mas...
Grande Família é normal, normal.
Mas é uma família, não é Bruno.
Isso, não.
Grande, Bruno.
Muito oriçada.
É, que to... briga de montão.
Eles acabam pedindo perdão. Lineu, Irene Agostinho, o Tuco, a Bebel, o Beisola, um clássico, mano.
Beisola é clássico, Bruno. Porra.
Pastel do Beisola.
É justo você é um fã do Vice City.
Super valorizado. Mas é super valorizado demais, você é louco.
Eu acho muito bom, vou nem mentir, acho muito irado.
E aí hoje em dia o que presta é o... de humor hoje em dia na Globo, o que presta é o Tá No Ar. Eles estão tentando outras coisas novas aí, mas nada emplacou ainda e não é tão foda, hein, mano?
É, o Zorra mudou.
Não, mas também, o Zorra, né? Tá No Ar piorado, Bruno. É os roteiros do Tá No Ar que não é aprovado, vira sketch
aí
do
vai Zorra. Pro Zorra.
Porque teve aquele...
Mano, que mano, dó da Globo.
Sabe, um ruim pra caralho.
Você viu que a Globo tá tentando trazer um... aquele... Lembra do... Furo MTV?
Então, esse é novo, estreou esses dias na data de gravação desse programa.
Que estreou, então, na Globo agora é Fora do Ar. Como
fora
é que chama?
Fora do Ar, achei o primeiro fora ontem, inclusive, Fora de Hora. Cara, ele tem que estar engatando. Não é tão ruim, não. É bom até. Mas tá...
Mas
é
bom compara até. Com o Furo MTV, não, é muito...
Mas sabe por quê? Como tá nos primeiros episódios, Juras, você percebe que eles estão encontrando aí da identidade do programa. Não tá, tipo, pronto, tá ligado? É isso e vamos entregar isso pra sempre. Dá pra perceber que eles ainda estão lapidando e testando pra ver o que funciona e o que não funciona. Mas eu acho bom. O Paulo Vieira é bom, mano. Eu gosto do Paulo Vieira. Desse cara novo aí é um dos melhores pra mim.
Vou dizer o seguinte, um clássico das nossas tardes brasileiras era Sessão da Tarde.
Pô, virou...
Taran, Foi quando eu descobri a maioria dos filmes que eu gosto até hoje. Foi na
sua vida, né? É, Juras, eu lembro um Rapadura antigo, você meio puto falando: tem que acabar com essa estigma da galera falar Sessão da Tarde quando quer dizer que o filme é mais ou menos.
É, tipo assim, esse filme é mais ou menos, é tipo uma Sessão da Tarde. Ô, caraca, então, eu assisti.
Mas é que Sessão da Tarde hoje em
não,
dia
não.
É ruim.
Não, Bruno, mas tem gente que usa isso. Tem gente que você fala assim...
Não, então. Mas você já viu Sessão da
Tarde? Parasita é bom? Aí a pessoa, é um Sessão da Tarde. E é o que o Juras falou. A nossa geração, Sessão da Tarde era clássico em cima de clássico, mano.
Exato, mas é que tá, é o que você falou. A nossa geração passava Clube
de Volta para o Futuro.
Curtindo a Vida Doidado, De Volta...
Gunis.
De Volta para o Futuro. Conan.
Caça Fantasma.
Passava só Caça filme Fantasma, bom. Caça Fantasma, Bruno. Aí você vai assistir... Você já assistiu Sessão da Tarde dos anos 2000 pra cá?
Mas Beethoven.
É filme... É só Beethoven, é só filme de macaco e cachorro que fala. É só não, isso que
passa. São os filmes tipo
de baixo orçamento da Rússia. Os
filmes feitos assim na Inglaterra, de baixo orçamento, sobre um assunto tipo... que ninguém tá nem aí, sabe? É muito bizarro.
É bizarro. Aí esse estigma ruim, hoje na Sessão da Tarde, é justificado. Agora, a Sessão da Tarde da nossa época era só filmão.
Batutinhas, Bruno.
Era só
não, mas filmão. É porque as pessoas falavam assim, a Sessão da Tarde é tipo assim, aquele filme que você assiste à tarde, se diverte, depois passa e tudo isso. Só que eu não gosto dessa comparação, porque talvez a comparação combine mais com temperatura máxima. É uma temperatura máxima, porque a temperatura máxima na Globo é aquele filme de domingo que tem exatamente esse propósito. Né? Segurar a galera depois do almoço. Você
come enquanto a galera tá ali.
E tudo mais. E aí é divertidão, passa rápido, tem ação e tararéu e pronto. A Sessão da Tarde ela tinha uma outra vibe. Não lembro, passava Lagoa Azul 800 vezes.
Pode crer, meu Deus, mano. Era que a cada 15 dias. Era o Tupac da Sessão da Tarde, era o Lagoa Azul,
tá ligado? E a propaganda. Hoje, na Sessão da Tarde, um garoto está perdido Azul. Junto com a sua irmã. E aí é um negócio desse assim, né?
Não era irmã, não, seu louco. Eles têm um filho com sua irmã, você é louco.
Eles estão sozinhos no mundo, mano, aí. Game of Thrones. Do é nada louco. O menino tava lá tomando banho sem cueca, sabe? E
o Jurandir passando uma lição de moral falando do sai de baixo, agora vem falar de incesto aí, mano, e tá tudo certo, você é louco.
Eles são irmãos, são amigos, né, sei lá, são filhos de...
Vai, Jurandir, vão te cancelar. Irmã, menina foi no Big Brother falando que é normal comer cachorro lá, sexualmente falando, tá sendo cancelada.
São duas crianças, são duas crianças... Que acabam...
Eram amigas, tipo...
Sobrevivendo ao naufrágio, né? Eles sobrevivem ao naufrágio. E uma delas era Brooke Shields, caraca, um clássico. Brooke Shields era um clássico. E aí tinha os outros programas da Globo, né, que passavam os filmes. Tinha Temperatura Máxima no domingo. Tinha um Super Cine.
Nossa, essa musiquinha, mano.
No sábado à noite, né?
Sim.
Sábado à noite. E tinha um Tela Quente, né? Tela Quente era outro que passava na segunda-feira à noite. Até hoje passa, né? Ou não, né? Não sei.
Acho que passa. Passa, inclusive, passa filme Vingadores e os caralho.
Ah, é verdade, passa um filmezão.
É o grande negócio de se ter de filme da Globo é Tela Quente. Eles anunciam no começo do ano, tá ligado? Que vai ter esse ano, não sei o quê, pipipipopó.
É, eu lembro disso, caraca, começava o ano, é a Globo. Você vai assistir na Tela Quente este ano, aí, pra lá.
Cinema 92. Sua tela é a maior diversão. Batman, finalmente liberado para a TV. Muita ação com Robocop 2, Duro de Matar, Highlander 2, A Ressurreição, Aliens, O Resgate, Chuva Negra, Karate Kid 3, O Desafio Final, Dirty Harry na Lista Negra, Hellraiser 2, Renascido do Inferno, Saigon, Império da Violência, Charles Bronson, Desejo de Matar 4, Arnold Schwarzenegger. O Vingador do Futuro. Inferno Vermelho. E O Predador. E ainda, O Turista Acidental. Blaze, O Escândalo. A Hora do Espanto 2. O Baile. Bird. Jogo de Emoções. Viagem Insólita. Olha quem está falando. Cinema 92. Somente filmes inéditos. Globo e você. Tudo a ver.
Os baita filmes assim de caraca, vai passar na TV. Caraca, que foda. Era muito legal. É muito legal. Eu posso dizer claramente que a Sessão da Tarde foi responsável pelo meu gosto sobre cinema. A programação que eles exibiam à tarde era... Como eu estudava pela manhã, eu passava a tarde inteira vendo TV, jogando videogame e tudo. E quando passava um filme da Sessão da Tarde, eu via, né? O De Volta Pro Futuro, Goonies, Conta Comigo. Só clássico, né? Só clássico dos anos 80. É, os filmes do John Hughes, né? E os filmes do Spielberg, do Robert Zemeckis. Essa galera toda do Esqueceram de Mim 1 e 2, né? Que passava também. Muitos clássicos passaram ali na Sessão da Tarde.
Nosso sucesso. Né?
Só sucesso demais. Na programação um pouco mais adulta, que a gente acabava não vendo tanto, né? Porque, né? Tipo aquele jornal, né? Jornal Nacional, né? Jornal Nacional não, é algo que a gente só vê assistir não, depois de velho,
Jornal Nacional,
né?
Era full adulto, mano. Era a hora que você saía de frente da TV.
Exatamente. Era a hora que você saía de casa, né? Ia brincar com os amigos na rua. E aí, quando acabava o Jornal Nacional, o Boa Noite do William Bonner, o seu pai ou sua mãe ia pegar você na rua, né? Pra você ir dormir, né? Acabava o dia. Sim. E aí não tinha como, né? Mas depois de velho foi que eu comecei a assistir, inclusive, o Jornal da Globo, aquele da madrugada, né? O jornal que passava ali. Bom Dia Brasil, nunca peguei. Bom Dia Brasil. Não tenho...
Vagabundo, né? Eu acorda meio-dia, nunca nem sabe o que passa.
É muito exato. Cedo, mano. É muito não cedo. Sabe nem a que não ser no fim de manhã. Semana que eu acordava pra assistir Globo Rural.
Mano, sabe um clássico? O Telecurso 2000.
Nossa.
Nossa, uma época. Porra, assistia muito.
Então, uma época eu também assistia, Bruno. Que eu acordava cedo pra caralho pra ir trabalhar. Aí naquele momento de tá fazendo a marmita ou trocando de roupa e o caralho, era o Telecurso 2000 que tava passando, mano. Vários eu assistia.
Muito.
Porra, e eram umas matérias, tipo, eu assistia e falava, mano, não dá pra pessoa aprender isso aí e aplicar na vida, tá ligado? Que tinha uns que eles ensinavam como funciona o motor do carro. Umas coisas mais específicas.
Mano, o Telecurso 2000, ele antecipou muita coisa, assim, de ensino à distância, né? Exato. E as pessoas pensavam que não funcionava, não rolava e tudo mais. Abriu portas aí, rapaz. Telecurso 2000, um clássico, mano.
E era uma iniciativa na época da Globo com o pessoal do Sistema S, né? Que é o SESI e o SENAI.
Sim. Era muito bom, meu Deus.
Era muito
bom. Tinha umas aulas do nada, assim, né? Começava as aulas, assim. Era de manhã bem cedinho, né?
Muito cedo, tipo.
Passa até hoje em dia, não passa não?
Não tinha nem sol ainda. Hoje em dia eu não sei, porque como eu falei, eu não acompanho mais a Globo, mas não. Agora eles colocaram aquele Hora 1, é um jornal que começa de madrugada já.
4 horas da manhã.
Essa é a nova moda. A nova moda, a gente tá falando dos programas matinais agora, a nova moda é programa de notícia que começa 4 da manhã.
Pode crer, eu tô com a programação de hoje aberta.
Todo mundo tem.
Hora 1, Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo, né?
É?
Bom Dia Brasil, aí vem o Mais Você, Dona Maria, vai até 10h30. Com a Fátima e depois emenda no SP1 e no Globo Esporte. Essa é a manhã da Globo.
E todas as emissoras grandes hoje em dia tem um programa nesse pique de notícia que começa às 4 da manhã, velho. O bagulho é louco. Todos têm. A Band tem, SBT tem. O bagulho é muito louco, mano. O que, na verdade, eu vou dizer pra vocês, é positivo, porque quer dizer que o pessoal que tá acordando cedo tá interessado nas notícias, né? Então.
Não, é estratégia pra entregar uma audiência melhor, né, Bruno? Pra essa galera que vai chegando depois.
Você estava falando do Telecurso 2000 sobre ensino. A gente conhece e sabe e fala todas as semanas sobre uma plataforma que é, a gente pode dizer que é um filho do Telecurso 2000.
Tal qual um Pokémon, Jurandir, é a evolução natural do Telecurso 2000, que é o que, Bruno?
Momento Alura! Olha só, Momento a plataforma Alura! Da Alura, essa plataforma que visa distribuir conhecimento
plataforma.
Para todos nós,
pata, que alegria. Pata, pata, pum.
Pata, pata, pata,
pata, pata, plataforma. E Bruno, nesse Momento Alura especial, específico nesse podcast da Rede Globo, a gente vai pedir pro pessoal fazer o quê? Ver se eles aprenderam direitinho, entenderam o que a gente falou aqui nos últimos meses, todo o santo programa, e pedir pro pessoal preencher uma pesquisinha rápida, 4 perguntinhas.
Pra gente poder oferecer o melhor conteúdo pra turma, né? Sobre a Alura, porque a gente quer saber o que, é que as pessoas querem de conteúdos da Alura e que a gente divulgue aqui, porque a gente sabe, a Alura é nossa parceira. E ela tá com a gente, ela vai continuar com a gente. E precisamos saber, né? A sua opinião também, né?
Precisamos e queremos saber a sua opinião. 4, 5 perguntinhas, gente. Coisa rápida, jogo rápido. O link vai estar na postagem do episódio. Vocês clicam. Pergunta simples, né? Nada difícil. Não vai cair na equação.
Não é prova, né?
Não precisa escrever nada, né? É só selecionar.
Não é arguição, então... uma arguição.
Exato. É só múltipla escolha ali, ó. Fácil. Fácil, fácil.
É só você responder lá o que você entende sobre o que é a Alura e tudo mais. É bem bacana. alura.com.br/pesquisa/99vidas. É, responde pra gente aí que vai ajudar bastante o nosso podcast. Até pra gente poder oferecer uma melhor propaganda aqui da própria Alura pra vocês aqui. Uma divulgação marotíssima desse serviço que tem mais de 1000 cursos. Pô, foda que eu tava lembrando aqui que a Globo exibiu muitas séries clássicas, assim, americanas, né? Em muitos momentos.
Clássica mesmo?
Classicona.
Clássica. Classicona.
Magnum P.I.
Magnum P.I. Era muito
Mas
bom.
Mas os maiores Selleck. Clássicos é o MacGyver.
MacGyver.
Profissão. Rede Globo apresentou Profissão Perigo. E é curioso porque essa música não é a abertura de MacGyver lá fora.
Caralho. Foda-se. Mas você sabe
Foi
por
Foi coisa
quê,
da Globo
né?
Isso aí.
Não é só coisa da Globo, é que licença de música é muito bizarro. Funciona de um jeito assim, em alguns países você pode usar aquela música, aí se você não tem a licença no Brasil, você não pode tocar a música original da série, você tem que pegar outra. Sabe quem passou por isso recente? House. A música de House não é a que a gente escuta no Brasil da abertura, não é da abertura original. Caraca. A da abertura é do encerramento, se eu não me engano.
Que viagem.
É bizarro, é porque direito de música tem limitação de país.
E o Baywatch aqui no Brasil virou... Rede Globo apresenta SOS Malibu.
Rede Globo apresenta SOS Malibu.
SOS Malibu,
mano. SOS Malibu.
Muito. E o Barrados no Baile? Barrados no Baile é demais, né, mano?
Barrados no Baile. Não, é porque o nome da série é 90210, que é o CEP de Beverly Hills. E aqui
não ia fazer sentido, né? Traduzir, vê se traduzir os números e joga aí pro Brasilzão.
Caraca, a abertura de Barrados no Baile.
Rede Globo apresenta Barrados no Baile.
É um clássico.
Nossa, mano. E aí veio nessa onda, veio o Melrose Place também. Melrose. Lembra de Melrose?
Tinha outro nome aqui, não? Melrose Place? Não, né?
Melrose, era só Melrose. Aqui chamava Melrose, o nome do seriado era Melrose Place e aqui chamava só Melrose. Mas tinha, além desses clássicos, tinha Gato e o Rato, que foi a primeira vez que eu lembro de ter visto o Bruce Willis num...
Porra, Gato e o Rato, um clássico, tinha ação. Alf, o É Teimoso.
Neste domingo,
mantenha seus olhos no mundo normal.
Aquele que acaba de cair? Apostando numa barbada. Alf se revela um azarão.
Bom, então quanto é que eu tô devendo?
Oh! E agora? A máfia está atrás dele.
Minha vida não vale um tostão furado.
Alf, o É Teimoso. Neste domingo, 14h30.
Rede Globo!
Alf, o É Teimoso. Nossa, velho! Tô alimpo.
Que era o,
nossa,
exatamente, que era o Orlando Drummond que fazia a dublagem, né?
É o Orlando Drummond, cara. Que sensacional era a Alf, mano. Nossa. Nossa, mano.
É muito Pelo. Bom. Claro.
Aí tinha também a Família Dinossauro, a gente já citou.
Não é a mamãe, não é a mamãe.
Lembra dessa porra?
Eu tinha o álbum, mano, de figurinhas da Família Dinossauro. E o final é bem triste, né? O final é a Era Glacial, né? O dinossauro tudo morre, né? E tudo.
Não, o final é meteoro. O cometa chegando. É o meteoro chegando, cara. O bagulho
não é, mas é o...
É mó é triste.
Era Glacial, ó. Mas é o meteoro chegando, aí esfria tudo, porque o sol some, né? E aí começa a esfriar tudo demais, fica congelado. E aí eles mó tristes, assim, no final. É mó bizarro o final do Família Dinossauro.
É bizarríssimo, mano. E tinha temática pesada, tem uns episódios lá do Bob usando droga, assim, uns negócios, temática adulta de
ser discutida. Não, as propagandas, tinha uma propaganda lá que era, do nada, na TV, a TV do Família Dinossauro passava coisas maravilhosas, né? E aí, do nada, apareceu um cara vendendo, assim, uma garrafa de álcool. Ele bota assim, quer resolver seus problemas? Beba álcool. Você vai esquecer de tudo. É um negócio bizarro, cara. Família Dinossauro era pra um público adulto. Era algo... Que eu já consegui entender porque eu vi um pouco mais velho. Mas, por exemplo, tinha o Muppet Babies, que era de fantoche, né? De...
Os Muppet Babies.
Não, os Muppets. Não,
Muppets era do Muppets, SBT. Muppets. Aí os Muppets eram os fantoches.
Os Muppets, eles tinham piadas com o universo lá de Hollywood, de Los Angeles, Nova York. E eu, caraca, eu não faço a mínima ideia o que diabos é isso. E os caras, né, comentando, e eu não entendi as piadas. Mas o Família Dinossauros, pra uma geração que cresceu assistindo Flintstones, porque Flintstones, né, é outro que fazia piada pra caramba com a parada de usar dinossauro como utensílio e, tipo assim, um liquidificador dinossauro. Aí você coloca lá uma coisa na boca do dinossauro e...
Sim.
Aí você abre a boca e tira lá a parada mexida. É muito bizarro, né? Família Dinossauro era um clássico. Mas que passava, chamava algum seriado?
Sabrina, Aprendiz de Feiticeira,
passou. Sabrina, eu lembro. Sabrina é um clássico. Sabrina, inclusive, tem a nova versão na Netflix, né?
Sim, bem mais dark, né? Casal 20 passou na Globo também. Adorava Casal 20.
Como é Casal 20?
Até hoje eu assisto Casal 20. Casal 20 é um casal de dois... São dois... Eu nem sei, porque o cara trabalha numa agência e eles ficam resolvendo crimes. Aí ele, em inglês, chamava Heart to Heart. Passa até hoje na rede, chama Rede Brasil de televisão. Assista, muito boa esse canal aí. Desse conteúdo, que ele passa só seriado dessa época, sabe? Ele passa Casal 20, passa Super Máquina, passa MacGyver. É muito bom esse canal. Esquadrão Classe A passava também. Esquadrão, nossa, Esquadrão
Classe A, rapaz. O BA.
BA, exatamente. Tinha um seriado, não sei se você lembra, do Pé Grande, eu acho que era Harry que chamava. Lembra que era uma família que achava um pé grande na floresta?
É o...
Era na Globo também.
Um hóspede do barulho.
Isso, exatamente. Putz, você falou de hóspede do barulho, nada a ver, mas sabe o que me lembrou? Lois e Clark, cara, as aventuras de Superman passavam na Globo. Porra,
Lois e Clark, cara.
Com o Jim Kane, cara, e a Terry Catcher, nossa, mano, era muito bom.
Porra, passava demais, né? Passava muita coisa na Globo de seriados, né? Seriados da Globo. Uma pena que Sim. não passava na contínuo, né?
Pois é.
Do nada eles tiravam a programação da TV e tudo, e eu acho muito estranho.
Pô, eu queria... Tem muito canal lá fora que é dedicado a essas coisas clássicas. Aqui no Brasil não tem tanto. Como eu falei, o canal mais próximo que tem disso é esse RBTV, que é a Rede Brasil de Televisão, que ele fica passando seriado antigo. Mas lá fora, você tem canais dedicados a isso, sabe? A programação deles 24 horas é ficar passando filmes e seriados clássicos. E aí eles têm um canal só pra seriado, um canal só pra filme. É muito bom, você é louco. O seriado do The Flash, cara. Caraca! Dawson's Creek, lembra de Dawson's
Passava
Creek?
Passava na Globo?
Passou na Globo, mano. Nossa, mano. Eu assisti Dawson's Creek na Globo. Nossa, mano. Como eu fiquei com raiva desse grado.
Meninozinho com a cara triste, o Dawson.
Mano, nossa, eu tenho um problema muito grave com filmes que não fazem o que eu quero. Que não terminam do jeito que eu quero.
Eu percebo com Lost aí. Até hoje. Tem muita coisa sobre a Globo aí. Tem os programas de TV, aquele... Né, aqueles programas de jornalístico, tipo Fantástico, tipo Globo Repórter. Toda sexta-feira Globo Repórter. E o Chapelin saiu, inclusive,
novelas.
Né? Um apresentador, ele apresentou 600 anos. Desde que eu me entendo por gente, ele apresentava o Globo Repórter. E aí saiu.
Exatamente, no Globo Repórter.
Ficou muita coisa de fora que não comentamos aqui, tipo a parte esportiva. Esporte espetacular, Globo Esporte, faz parte do dia a dia. Eu só almoçava assistindo Globo Esporte. Era a minha rotina aí. Todos os dias, quando eu chegava da escola, pegava lá meu almoço, não sei o quê, e aí sentava na frente da TV pra assistir Globo Esporte. Às vezes, até passava os Trapalhões ali no finalzinho da... Lembra? Antes do Jornal do Meio-Dia, eles colocavam um episódio de Trapalhões... nos anos 90 ali, até comecei nos anos 2000, tinha uns Trapalhões ali, era muito legal. Fechamos! Falamos sobre a TV Globo. O que tá faltando, Bruno, hein? Pra gente falar aí? Quais TVs estão faltando pra gente avaliar aqui? Pra gente relembrar, no caso? A Band?
O canal do esporte.
Só a Band, né? Os principais?
Da Record, grandes. Talvez.
A Record, né?
Puta, a Record vai falar o quê? Das coisas da igreja?
Falar da Eliana, o programa inteiro.
Fala que eu discuto.
Pokémon.
Melocotão.
Exatamente.
Dona Eliana.
Chiquinho. Fala do Ed Banana. A mesma coisa que a gente fala em todos os programas quando a gente lembra, né?
Exato.
E pra gente fechar esse podcast bonito. A nostalgia.
Antigamente, Agumon. Mano, ainda tô chorando com o vídeo do Agumon aqui.
Patavon. Vamos falar sobre o PicPay. Nossos parceiros aqui do PicPay que estão todas as semanas. Porque o PicPay é a nossa plataforma oficial para você colaborar com o 99 Vidas. Meu Deus, colaborar com o 99 Vidas? Como assim? Você pode, através do PicPay, colaborar com 15 reais. Se você fizer isso todos os meses, além de ser uma plataforma maravilhosa, que você pode baixar no seu iOS, no seu Android, tranquilamente, faz seu cadastrinho lá e tudo mais, pesquisa 99 Vidas, colabora com 15 reais. Muito simples, você vai ter acesso... ao nosso grupo lá no Telegram, exclusivo, um grupo exclusivo para quem colabora com o 99 Vidas. Galera interage o dia todo falando de videogame, de cinema, de cultura pop, um monte de coisa bacana.
Falando de comidinhas, hein, Júlio? No grupo tem um mano que é chefe de cozinha e aí ele posta o tutorial, tá ligado? Ele vai fazer um prato mega foda,
eu acho
aí ele posta lá, passo a passo.
Acho muito bom, criamos basicamente uma família, né? Nesse grupo aí já há vários anos. E mais, desde 2018 que todas as semanas a gente está entregando um 99 Vidas bônus. Exclusivo para quem colabora com 99 Vidas. Muito simples, colabora com 15 reais, você tem acesso ao nosso grupo do Telegram e você pode ouvir quase 80 edições do 99 Vidas bônus, que é um podcast muito massa, que sai junto com esse podcast que você está ouvindo aqui. Ele sai junto exclusivo no nosso grupo. Colabora com o PicPay, que é uma plataforma maravilhosa. Tem tudo nela, né?
Exatamente, Júlio. E o mais bacana é que a gente comenta aqui. Você fazendo... esses pagamentos, você tem a chance de ganhar o seu cashback ali no PicPay e você acaba usando esse dinheiro pra pagar outras coisas. Então,
pagar boleto, Bruno. Você paga boleto. Ah, eu vou pagar um boleto de 100 reais. Aí, do nada, o PicPay te dá 10 reais de volta. Eu não sei o que diabos.
Exatamente. Olha que maravilha. Tá de brincadeira comigo. Estão te premiando por pagar suas contas.
É, olha, você paga quando? Onde que isso acontece? Só no PicPay, né?
Exatamente. São os benefícios de você pagar as coisas.
Exatamente. Se você quiser colaborar com 99 Vidas, acesse aí 99vidas.com.br. Ajuda nós, que tem lá ensinando como fazer, né, os procedimentos e tudo mais. Vale muito a pena, porque além de ajudar o 99 Vidas a continuar firme e forte todas as semanas, você vai conhecer um aplicativo que pode revolucionar a forma que você lida com dinheiro. Negócio de papel, essas coisas assim, isso nem existe mais, né?
2020, né, gente? Vamos olhar pro futuro, vamos olhar pra frente.
Falando sobre a Globo, deixa seu comentário aqui no 99vidas.com.br e deixa também lá no Twitter, @99vidas. Que a gente quer saber, né, a sua opinião, a sua nostalgia, o que mais te lembra na infância na TV relacionado à Rede Globo. Coloca nos comentários ou manda pra gente no Twitter. E recomenda esse podcast pros seus amigos aí e amigas, porque deu um trabalhão, mas ficou muito legal e a nostalgia pura. Esse é o espírito do 99 Vidas. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!
Sabe que depois do Trem da Alegria, só um adendo aí, você sabe que a Vanessa partiu pra carreira solo e fez aquela 4 Semanas de Amor, mas de qualquer...
Quatro. Ela quatro fez sucesso pra porra. Também.
4 Semanas. Quatro.
Cara, aquela... Em noite de lua, de sob a luz
da estrela, eu e você, o seu nome eu escrevi. Na areia, a onda do mar apagou, e cada flor do sol, a saudade entendeia. Meu coração. Agora vai você. Te amo.
Não esqueça. Clássico, aí você tá maluco. Cara,
o Bruno vai, ele só vai.
Sonho não acabou. Eu vou ficar te esperando. Não quero dizer adeus sem você.
Eu vou ficar tão sozinho.
Muito bom. Quando o inverno chegar, mas quando o sol nascer, vai ser tão lindo. Vamos lá.
Eu e você. Muito bom. Você
é louco, mano. Aí, mano. Aí, Evandro, é a música, mano. A música transporta.
A gente falou disso recentemente num bônus, que a música manda... faz você tal com o DeLorean viajar no tempo.